Muito boa noite, senhoras e senhores. Invocando o nome de Deus, damos por aberta esta audiência pública da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul da Câmara Municipal de Uruguaiana. Registro a presença desta comissão dos vereadores José Clemente, vereador Egídio Carvalho, vereadora Zuma Ancinello, que dão quórum na comissão para o início dos trabalhos. Registro ainda a presença dos vereadores Marcelo Lemos e Carlos Delgado. Convido inicialmente aqui para fazer parte da mesa dos trabalhos, iniciando aqui pelas cadeiras da esquerda, o Sindicato de Lojas na pessoa do seu Paulo Francisco Locatelli, CDL na pessoa do seu João Batista Saldanha, Sindicato dos Comerciários na pessoa da senhora Janaína Figueiredo Ramos, 6º Batalhão de Policiamento de Choque, Tenente Coronel Otemar Bianchini, 1º Batalhão na pessoa do comando do senhor Major Laerte Soares Maciel, também essas cadeiras da direita também à disposição, Secretário de Desenvolvimento Econômico Rodrigo Santariano, Secretário Municipal de Transporte Irani Coelho Fernandes, Secretário Municipal de Governo Paulo Fossari, da OAB Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Luciano Caetano Brits. Esta audiência pública debaterá o projeto de lei 168 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre o horário de funcionamento do comércio em geral no município de Uruguaiana. Vou solicitar à vereadora Zuma Ancinello que faça a leitura do referido projeto de lei. Antes disso, registro que a audiência pública está sendo transmitida via Facebook e canais desse Poder Legislativo, que em virtude da capacidade do plenário não é possível receber todos interessados. Foram convidados o Poder Executivo, entidades representativas, Sindilojas, CDL, Sindicato dos Comerciários, Delegacia Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, 6º BPCHOQ, 1º BPAF, Secretarias Municipais de Trânsito, Desenvolvimento Econômico, Fazenda, Ordens Advogados do Brasil, Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, Defensoria Pública da União, Empresas Fronteira Oeste Limitada e comunidade em geral. Por gentileza, vereador.
Uma boa noite ao presidente dessa comissão, vereador Clemente, ao vereador Egídio, vereador Carlos Delgado, nosso secretário adjunto Rodrigo, demais autoridades, secretários, senhoras e senhores, boa noite. Projeto de Lei número 113 de 2021, Poder Executivo. Projeto de Lei 168 de 2021, dispõe sobre o horário de funcionamento do comércio em geral no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Artigo 1º. Os estabelecimentos comerciais, de modo geral, poderão exercer suas atividades 24 horas por dia, de segundas-feiras aos domingos, observadas as exigências de sossego, saúde pública, meio ambiente, mobilidade urbana, trânsito, zoneamento urbano e impacto de vizinhança. Parágrafo único. Exclui-se da previsão do caput do quanto ao horário de funcionamento aos estabelecimentos. Item 1. Móveis. Lancherias, lanchonetes ou que comercialize lanches rápidos e ocupe espaço público, que poderão exercer suas atividades entre 8 a 24 horas. Item 2. Comércio varejista de bebidas 24 horas, previsto na Lei 3.741, de 2 de maio de 2007, bem como lojas de conveniências, impostos, combustíveis, empórios ou similares, que venda ou distribua bebidas alcoólicas, será de acordo com a regulamentação própria já existente. Artigo 2º. Os estabelecimentos comerciais referidos no parágrafo único do artigo anterior, que desrespeitarem o horário de funcionamento fixado nessa lei, fica sujeito as seguintes penalidades. Inciso 1, advertência. 2, multa de 500 URM. Inciso 3, suspensão de atividades pelo prazo de 30 dias. Parágrafo 1º, inicialmente será aplicada a penalidade de advertência em caso de constatação pela fiscalização do descumprimento do horário de funcionamento e, havendo reincidência, será aplicada a pena de multa. Parágrafo 2º, a pena de multa será acrescida do dobro do valor a cada reincidência, desde que constatada no prazo até 180 dias da última autuação. Parágrafo 3º, a suspensão das atividades do estabelecimento comercial será aplicada cumulativamente com a pena de multa a partir da ocorrência da segunda reincidência. Artigo 3º, revoga a Lei 4.893, de 21 de fevereiro de 2018. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, em 10 de dezembro de 2021. Vice-Prefeito Municipal, em exercício, José Fernando Tarragô. Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo o incluso do Projeto de Lei 168 de 2021, que dispõe sobre o funcionamento do comércio em geral no município de Uruguaiana e da outras providências. Uruguaiana vem passando por um processo contínuo de desenvolvimento econômico e social, tornando-se referência nacional e internacional no turismo de compras, especialmente com a instalação de lojas francas, sendo atualmente considerada a capital nacional dos free shops. Além da instalação de grandes redes varejistas no município, a partir desse contexto surgem mecanismos para geração de emprego e renda, fazendo com que a cidade modernize suas políticas públicas para o setor de comércio e serviços, fomentado novas oportunidades para os seus cidadãos. A presente proposta se pauta na necessidade de atualizar a legislação local no que concerne ao comércio, permitindo seu funcionamento durante 24 horas por dia durante os 7 dias da semana, propiciando novas oportunidades de trabalho, bem como atendimentos àqueles turistas que chegam no final do dia ao município. Ainda ressalta-se que o horário é facultativo, devendo as empresas observar a legislação trabalhista e o acordo coletivo das categorias envolvidas. Por fim, destaca-se que a empresa que optar pelo funcionamento do horário permitido deverá observar normas de saúde e sossego público e de impacto de vizinhança, de modo a não causar transtornos aos demais moradores da área. Por todo exposto e confiante na pronta atenção e compreensão das vossas excelências e demais pares, solicito seja o presente projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, com amparo do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 191 do Regimento Interno dessa Casa, renovando nesta oportunidade protestos de distintas consideração e apreço. Atenciosamente, José Fernando Tarragô, Vice-Prefeito Municipal no exercício do cargo de prefeito. Feita a leitura, senhor presidente.
Registro ainda presentes no plenário o secretário municipal de desenvolvimento econômico adjunto Rafael Alves, secretário, vereador licenciado e secretário de infraestrutura Joalcei Alves Gonçalves, representação dos Sindicato dos Comerciários de Dom Pedrito, Rosário do Sul e Alegrete. Senhoras e senhores, o Poder Legislativo de Uruguaiana, quando recebeu o projeto de lei em tela, quando as comissões passaram a exarar pareceres, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e as demais comissões, chegada à nossa Comissão de Serviços Municipais e Segurança Pública, nós buscamos fazer esta audiência pública, proporcionando a toda a comunidade e especialmente aos interessados que pudessem terem a oportunidade de fazer sua manifestação pública, coletiva aqui neste ambiente da Casa do Povo, a Casa Democrática, onde os setores que também estão envolvidos nesta demanda, setor de transporte, setor da segurança e tantos outros que estão implicados nesta proposta, também possam fazer sua manifestação. E para isso, tomamos então esta iniciativa de comum acordo entre os pares da casa, e assim estamos aqui hoje todos. Como citamos já, todos aqueles que entendemos que poderiam colaborar neste debate, nessa construção de ideias, nós convidamos. E, como sempre tenho dito, eu não tenho problema de manifestar aqui que eu lamento que alguns setores da comunidade que tenham responsabilidade sobre temas tão importantes e depois criticam o Poder Legislativo, não estão aqui presentes. Fazem manifestações em redes sociais, criticando o Poder Executivo, Poder Legislativo, e nestes momentos aqui, em que tem a oportunidade e a responsabilidade por ocupar, inclusive, funções públicas, não se fazem presentes. E nós queremos registrar aqui, porque mais tarde, certamente, uma decisão tomada por esta casa leva a fazerem manifestações, cobranças, impetrações na área jurídica, e aqui está o fórum, o local apropriado para essa discussão e esse debate. Uma vez de quem irá apreciar e votar este projeto são os vereadores que hoje compõem este Poder Legislativo. Então, que fique essa manifestação registrada, sem problema algum de minha parte, nos termos que aqui disse. Nós vamos adotar uma dinâmica dos trabalhos da seguinte forma. Nós vamos pedir inicialmente, num tempo de 10 minutos, a manifestação do Poder Executivo, secretários, tanto o secretário Paulo Fossari, secretário de Governo, bem como Rodrigo Santariano, de Desenvolvimento Econômico, que faça a apresentação da forma, na visão do Poder Executivo. Também vamos pedir, na sequência, por ordem, obviamente, a manifestação de representações da categoria dos comerciários e dos comerciantes, também para que possamos verificar o posicionamento. Depois vamos ouvir na sequência os demais componentes da mesa, ouvindo também a nossa segurança pública, através dos comandos nós que temos da Brigada Militar no município, o secretário Irani na área de transporte. Secretário, nós convidamos o representante da empresa, ou o proprietário, né, também da empresa de transporte, para estar presente, nos parece que ainda não chegou. Essa será a sequência, e obviamente também manifestação dos vereadores e as inscrições do plenário. Na sequência, a Cláudia Simas está ali conosco, vai providenciar inicialmente 10 inscrições, Cláudia, para nós. Vai ser a manifestação de quem se inscrever lá no plenário, vai utilizar a tribuna para poder usar o microfone, tendo em vista que o evento, a manifestação toda é gravada. Peço a gentileza de todos nós que nós estamos num ambiente democrático, onde toda e qualquer manifestação dentro do Estado democrático e de direito deve ser respeitada, e todos nós aqui temos consciência de que essas construções são em prol da comunidade de Uruguaiana e devemos ter muita responsabilidade sobre tudo isso. Para tanto, senhoras e senhores, todas as manifestações serão garantidas à palavra dentro, como disse, da legalidade e do respeito. Registro agora a presença do vereador Zácaro também no plenário. Por gentileza, secretário Paulo, não sei se é o senhor ou o secretário Rodrigo. Secretário Rodrigo, então, vai fazer a apresentação pela parte do governo do projeto de lei 168. Com a palavra, o secretário Rodrigo.
Boa noite a todos, cumprimento os vereadores dessa casa pela audiência pública e os demais componentes da mesa. O PL 168 de 2021, ele trata do funcionamento do comércio em geral 24 horas. Este PL, ele está amparado pela Constituição Federal no seu inciso 1º, artigo 30, bem como foi referendado o entendimento pela súmula vinculante 38 da STF, na qual estabelece que os municípios têm a competência de regular o horário de funcionamento dos seus estabelecimentos. O município vê esse projeto como uma oportunidade abrir portas, bem como deixar a cargo dos empresários e de suas empresas, junto com seus empregados, a forma de atuarem, pois se vê uma oportunidade de crescimento da cidade, bem como de desenvolvimento e geração de emprego e renda. A última cidade da região fronteira oeste a aderir este tipo de horário e funcionamento foi Santa Maria, no dia 5 de janeiro de 2022. Santa Maria, a adesão foi por parte das empresas familiares, somente uma rede aderindo a essa opção de funcionamento de horário, e mais próximo à cidade de Uruguaiana, a cidade de Bagé. A cidade de Bagé, há alguns anos já, deixa estabelecido esse critério de funcionamento para as empresas. Não que elas funcionem esse horário, mas ela deixa já estabelecido e a oportunidade para que funcione. Saliento que na pandemia o Estado do Rio Grande do Sul perdeu 20% das suas atividades econômicas. E nós, em Uruguaiana, fomos o contrário disso. Nós tivemos um crescimento no número de empresas, de atividades. Hoje, o município está entre os 20 municípios com mais atividades ativas. Então, considerar no ranking, hoje, em 16º lugar, com 16.289 CNPJs ativos em atividade no município de Uruguaiana. Então, desta forma, entendemos que é uma possibilidade de negócio, não que os empresários sejam obrigados a aderirem a tal horário ou as convenções legais para que isso se torne viável também seja obrigatória. Não, é abrir a possibilidade para que se inicie uma conversa de um desenvolvimento, tão logo próximo ou futuro.
Era isso, secretário. Dada a manifestação do secretário de Desenvolvimento Econômico, quero corrigir aqui que o secretário adjunto de Desenvolvimento Social é o secretário Rafael Alves, e a senhora Luciana é a secretária adjunto de Desenvolvimento Econômico. Na sequência, nós queremos ouvir, então, a representação através do Sindi Lojas do senhor Paulo Francisco Locatelli. Uma manifestação num tempo de 5 minutos.
Boa noite, senhores e senhoras. Cumprimentando o presidente da mesa, cumprimento demais autoridades. O Sindi Lojas, Sindicato do Comércio Varejista de Uruguaiana, ele é a favor do desenvolvimento do comércio. Tudo que vem para agregar e para somar, o Sindi Lojas apoia. Essa questão do comércio 24 horas, ele tem que ser bem estudado e assim, ó. Hoje, Uruguaiana, a gente já vê ela com futuro curto, assim, ó, no desenvolvimento. Por quê? Ó, primeira coisa, a chegada do, vamos ver, Porto Alegre, São Paulo. Isso vai trazer investidores para a cidade. Então, o que acontece? Trazendo investidores, vai abrir um leque muito grande. E Uruguaiana, ela tem um comércio local forte, um comércio regional, com a vinda dos free shoppings, com as redes vindo, isso aí abre um leque muito grande mesmo. Então, a gente tem que olhar com uma visão para o futuro, claro, sempre respeitando a convenção coletiva que é feita entre os Sindilojas, Sindicato do Comércio e o Sindicato Laboral. Isso já foi citado. E assim, ó, tudo que vem para agregar, o Sindilojas apoia. Ele apoia. Mas eu acho que tem que ter uma conversa, tem que ser mais estudado, a gente tem que ver a possibilidade da segurança, a gente tem que ver a possibilidade da o ir e vir, como o presidente falou, ou a gente tem que ver as pessoas têm que ter quem não tem carro, moto, não tem que ter ônibus. E a gente tem que ter o ônibus nesse horário de 24 horas. Claro que eu acho que, botando essa proposta, tudo isso aí vai ser estudado. Mas eu acho que merece uma conversa entre o comércio e o legislativo. Mas é um passo bem grande para o futuro. Como eu disse, um futuro logo ali, não é distante. Porque Uruguaiana hoje pode se colocar num patamar alto, um comércio forte, bem, bem forte mesmo, um comércio regional, um comércio que agora tem os free shops. Claro, nem tudo se volta em volta de um, tem que ser bom para todos, não para dois ou três, tem que ser bom para o comércio em geral. Meu ponto é isso aí, se tiver alguma pergunta.
Na sequência, então, nós queremos ouvir o CDL na pessoa do senhor João Batista Saldanha.
Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de podermos sentarmos como uma cidade onde a democracia, ela impera. Temos que respeitar as opiniões e trabalhar em cima do que for melhor para o comércio. No dia 10 de fevereiro de 2021, a CDL encaminhou à Câmara de Vereadores, ao ilustríssimo presidente, que hoje é vereador, nós encaminhamos uma sugestão para a abertura do comércio 24 horas. E por que a CDL ela solicitou? Hoje nós temos na nossa representatividade os nossos associados, empresários e muitos com uma capacidade e que já demonstraram para a nossa cidade condições de poder ter uma loja 24 horas aberta. Vejamos, senhores, não querendo mexer na Lei 58, que fala sobre a legislação trabalhista, eu não vou me ater na legislação trabalhista porque ela já existe, ela tem normas específicas, o proprietário que abrir 24 horas, ele será responsável pelo transporte coletivo, e entendemos também que será uma oportunidade para nós termos um turno extras nas empresas. Esse turno extra, ele vai beneficiar hoje quem? Quem está desempregado. Nós estamos tratando aqui de uma lei que vai beneficiar pessoas que estão desempregadas. Se nós fôssemos hoje para a Caixa Econômica Federal, estivéssemos na frente da Caixa Econômica Federal e nós fôssemos fazer uma pesquisa para as pessoas que estão desempregadas, se elas gostariam de continuar recebendo o auxílio emergencial ou simplesmente ter a oportunidade de ter um trabalho. Eu acho que essas questões nós temos que entender. Outro detalhe muito importante é que a nossa cidade, Uruguaiana, ela tem recebido, sim, muitos empresários. E um dos motes dos empresários, quando chegam, eles nos perguntam se a nossa cidade ela tem uma flexibilidade no horário de trabalho. Nós temos hoje, para os senhores terem uma ideia, já em lei, de segunda a domingo, certo? Das 8 às 10 horas. Quem abre nos domingos? Quem abre nos domingos são aquelas lojas que têm condições econômicas. Ou seja, nós temos 8 lojas que abre de free shops e 4 lojas do varejo. Logo, e nós identificamos que, como bem disse o Rodrigo, as lojas que irão abrir, se nós tivermos uma loja 24 horas, deverá ser lojas que tenham condições econômicas para abrir. A gente não pode se iludir de forma alguma. E essas lojas que irão abrir 24 horas, elas terão que contratar pessoas. Nós teremos turnos de novos funcionários que hoje não estão trabalhando. Porque a lei trabalhista, ela é muito clara quanto a quantas horas por dia um funcionário pode trabalhar. Então eu imagino que nós estamos aqui podendo discutir uma nova oportunidade de trabalho, aumentando a renda, melhorando a qualidade do nosso, dos nossos munícipes. A CDL, no ano passado, em parceria com o Fundo de Desenvolvimento de Uruguaiana, ele desenvolveu um trabalho chamado Vem Viver Uruguaiana, onde nós tivemos milhões de pessoas que visualizaram e que identificaram Uruguaiana como um novo ponto turístico. Ou seja, uma possibilidade de um local onde as pessoas poderiam vir, comprar, conhecer a nossa área rural e também entender que aqui nós temos um sistema de vida diferente do que, por exemplo, na capital de Porto Alegre. Nós tivemos uma noite chamada Noite Mágica. Essa noite nós respeitamos o que diz a lei, trabalhar até as 22 horas. Nós colocamos uma mídia no centro do estado e também na fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos milhares de pessoas que estiveram aqui e nós não afrontamos a lei, porque a lei diz que é só até as 22 horas. O calendário do CDL, em parceria com a prefeitura, que é um calendário espelho, ele traz várias ações no decorrer do ano de 2022, aonde nós teremos ações até as 22 horas. Que bom seria se nós pudéssemos, como disse bem o meu amigo, colega, presidente do Sindicato de Lojas, se nós pudéssemos conversar, se nós pudéssemos trabalhar com um horário estendido. Eu vejo que toda e qualquer ação emana muita conversa, muito trabalho, mas nós não podemos esquecer que a nossa cidade, a cidade de Uruguaiana, depois do momento que foi implantado os free shops, a nossa cidade já não é mais a mesma. Nós não somos uma cidade comparada a Santa Maria, não somos uma cidade comparada às demais que fazem, às outras cidades que fazem fronteira com Uruguaiana. Nós temos um sistema diferenciado. Uruguaiana recebeu só nesse verão 220 mil turistas que passaram por Uruguaiana. E nós acreditamos que a abertura das lojas francas, ou a abertura do comércio por 24 horas, não serão muitas que irão abrir, mas eu creio que aquelas que abrirem darão oportunidade para a geração de novos trabalhos e novos empregos. Essa é a posição da CDL. Queria agradecer muito a vocês. Nós temos um estudo extenso sobre a questão das lojas francas e eu vejo que cada economia, cada cidade tem sua peculiaridade diferente. Nós não podemos aqui querer nos comparar com nenhuma outra cidade. O nosso modelo de desenvolvimento, ele está sendo criado e está sendo desenvolvido. Nós estamos aqui hoje, nesse dia, plantando uma semente e vamos regar, vamos trabalhar para que a gente consiga, se Deus nos permitir, que a gente consiga ter êxito. Por isso, eu agradeço muito essa oportunidade à Câmara de Vereadores, aqui ao local. Nós trouxemos essa demanda única e exclusivamente porque os nossos associados e empresários que tiveram em Uruguaiana nos trouxeram. Então, é isso.
Muito obrigado, senhor João Batista. Na sequência, nós vamos ouvir, pelo mesmo tempo, o Sindicato dos Comerciários, na pessoa da senhora Janaína Figueiredo Ramos.
Boa noite, então, né? Boa noite a todos os vereadores, vereadora Zuma. Boa noite ao auditório, boa noite aos nobres e queridos comerciários e comerciárias, sindicatos, né, que vieram até a Uruguaiana para prestar a força aos sindicomerciários nessa questão, nesse debate tão importante, tão responsável que a gente tem com relação ao comércio de Uruguaiana. Bom, a parte do sindicato dos empregados no comércio, né, vou guardar um momentinho. A parte do sindicato dos empregados no comércio, a questão nossa é realmente, nós estamos aqui sim, para entender que a Uruguaiana está numa perspectiva de crescimento do comércio, sim. Nós sabemos quais são as expectativas desde que surgiram os free shoppings. Nós acompanhamos, com certeza, nós também queremos que a cidade cresça, não é? A cidade crescendo, obviamente, vão ter mais empregos, vão ter mais postos de trabalho e o sindicato, com certeza, vai ficar mais atuante, que esse é o nosso papel com relação à categoria. Porém, nós temos algumas questões que a gente tem que levar em conta, sabe? Porque não basta só a gente olhar um lado. Se a cidade ela quer crescer, ela tem que crescer num todo. Ela não pode crescer só por um lado. Quando a gente se deparou com essa lei anterior, a 4.893, ela já flexibilizou o horário do comércio para 7 às 22 horas. Nós fomos pegos de surpresa, essa lei passou, nós aceitamos, o comércio teve mudanças ali na sua dinâmica, porém, o executivo, nas questões com relação a transporte público, segurança até a gente consegue, a gente tem um retorno na segurança, a gente não pode ter também, está se conseguindo até então. Porém, transporte público, não existe transporte público para os trabalhadores do comércio que saem às 22 horas do trabalho. Nós não conseguimos, de maneira nenhuma, fazer com que o transporte público consiga atingir esses trabalhadores do fechamento. Por quê? Hoje a lei diz que ela pode abrir das 7 às 22 horas. Ótimo, que legal. Porém, os trabalhadores saem de dentro do mercado, dos multinacionais, 11 horas, 11 e meia da noite, e não tem ônibus circulando, porque o ônibus circula das 6h15 da manhã às 19h45, o último ônibus. Isso de segunda a sexta. Sábado, ônibus até às 13 horas, e domingo, se é de uma em uma hora, mas a notícia que chegou até nós é que não teria nem ônibus circulando no domingo. Então, assim, nós não somos contra o desenvolvimento uruguaiano. A nossa preocupação é porque nós temos categoria que precisa de ônibus. Eu tenho um trabalhador andando na rua sem ter um ônibus para poder levá-lo em casa e trazer. Então, isso sim a gente precisa se preocupar. São situações que existem. Aqui a gente não está falando nada que não é. É real, real. Então, a nossa preocupação aqui do sindicato qual é? É com aquele ser humano que realmente precisa trabalhar. Tem muito desempregado, mas nós temos que atender eles com respeito e dignidade. Então, primeiro ponto, falta de transporte público. E Uruguaiana não tem estrutura nem demanda. Por quê? Falta transporte público de qualidade para os trabalhadores e para as pessoas que irão, consequentemente, comprar no comércio. Não temos creches públicas. Nós temos 70% da categoria que são mulheres, não tem quem deixar os filhos em casa para vir trabalhar. É preocupação nossa? Sim. Se a gente quer evoluir, a gente tem que se preocupar com isso. Segurança. A gente sabe que tem a Romu, tem as órgãos de segurança, mas a gente sabe que não é fácil. Aí, tu vai abrir mais ainda. Será que não era melhor a gente reforçar esse horário das 7 às 22, fomentar o comércio, fazer o consumo, fazer com que se venda mais, se fortalecer em conjunto aqui as entidades que estão a favor do comércio dentro desse horário? Se nós formos olhar, Uruguaiana já tem um dos horários mais flexíveis aqui do estado, das 7 às 22 horas. Será que dentro desse horário é difícil de se trabalhar o comércio? Será que a gente não consegue? E será o principal, aqui o meu colega, o seu Batista, ele falou o quê? Que as grandes empresas, daqueles que têm condições, vão poder abrir sua loja. Será que isso aí é uma... Desculpa, seu Batista, mas nós estamos num debate. E a equidade fica onde? Por que aquele pequeno não pode concorrer com o grande? Será que é justo? Será que é justo o grande poder abrir a sua loja com segurança, vender, e o pequeno, médio, que vem saindo de uma... Ele vem retomando, porque ele está saindo de uma pandemia, muitas lojas fecharam, muitos empresários tiveram que mudar de local pelo valor dos seus aluguéis, que aqui a gente sabe. Será que isso é equidade? Será que nós estamos sendo... Essa lei é justa? Será que não era melhor a gente resolver algo para fomentar o comércio dentro desse horário, para que todos possam vender? Só a questão é que é muito ampla a questão aqui. Eu, com relação à categoria comerciária, a categoria foi estudada, foi avisada, foi informada, foi ouvida, e a categoria não concorda com a abertura 24 horas no comércio. Não concorda. Tá, então, essa é a posição do sindicato. No primeiro momento, eu não concordo. A gente pode estudar, sim, conversar, construir. Mas, enquanto tiver essas discrepâncias, a questão que a gente não consegue, eu não posso aceitar uma lei dessa se o meu trabalhador anda caminhando na rua. Né? Então, é impossível. Tá? A parte do sindicato, então, seria isso. Né? A posição do sindicato é firme. Né? Nós achamos que a cidade já está contemplada com o horário de segunda a domingo, né? Das 7 às 22 horas. É um horário que muitas cidades por aí no estado não têm. E que eu acredito que nós acreditamos isso, fazendo um estudo, porque o sindicato estuda também. A gente quer, sim, que as empresas, os free shoppings, as empresas vendam muito, mas dentro do horário que seja digno e que todo mundo possa trabalhar e depois ir feliz, tranquilo para sua residência. Seria da parte do síndico comerciário, então seria isso aí. Agradeço aí, muito obrigada.
Meus amigos, pedir a gentileza só, é uma questão apenas de regulamento interno, não é permitida manifestação nesse sentido do plenário, apenas uma questão de legalidade nossa aqui, tá bem? Nós vamos pedir agora, então, para a nossa assessoria técnica, que nós vamos também contar com a manifestação do vereador Tobias Calil, da Câmara de Vereadores de Santa Maria, que vai também discorrer, falar desse assunto, que na cidade de Santa Maria existe uma lei semelhante e que está em prática no município de Santa Maria. Nós buscamos todos os subsídios, as informações, para que possamos tomar a melhor posição perante a proposta. Então, o senhor está me ouvindo, vereador? Um minuto que nós vamos dar o retorno aqui para o senhor. O vereador, então, Tobias Calil, da Câmara de Vereadores de Santa Maria.
Tá ok. Primeiro eu quero agradecer a minha participação. Acho que esse é um tema muito importante, é um tema que tem mudança, né? Toda mudança, ela requer um pouco de equilíbrio de ambos os lados. É, a mudança, ela faz parte hoje, principalmente das leis, mas sempre respeitando aquilo que é o que rege a regra do lá antigamente, eu já vou dizendo o que aconteceu aqui em Santa Maria, especificamente sobre essa lei. Primeiro, se criou muito mito na questão de que as pessoas iriam trabalhar 24 horas por dia. Primeiro, isso não é verdade. Até porque a lei trabalhista, ela garante os direitos ao trabalhador desde mil e picos, né? Então, essa narrativa de que vão trabalhar os funcionários, os colaboradores, vão trabalhar 24 horas por dia, primeiro, isso não é verdade. Isso tem que deixar bem claro, porque essa narrativa é uma narrativa de quem não quer discutir, pelo menos, essa questão, que é uma nova modalidade que as câmaras municipais vão começar a discutir. A Lei 24 Horas de Santa Maria, e eu respeito muito as lideranças sindicais, mas as lideranças sindicais têm que entender que as coisas elas estão mudando. E a Lei 24 Horas, deixar bem claro, podem, inclusive, ligarem aqui para Santa Maria, conversarem com Santa Maria, para perguntar se depois da Lei 24 Horas alguém trabalhou 24 horas por dia. Ninguém consegue trabalhar 24 horas por dia. Então, essa lei, ela veio para quê? Ela veio para regrar um novo tempo. Ela veio para regrar aquilo que nós entendemos que é a liberdade de trabalhar. A Lei 24 Horas nada mais é do que uma lei que veio também para gerar emprego. Justamente por quê? Porque as leis trabalhistas, elas garantem ao colaborador uma hora máxima de trabalho. O colaborador trabalhou 8 horas, ele não vai virar mais 8 ou mais tantas para chegar a 24 horas, até porque a lei não estabelece isso e a lei não busca isso. Isso é uma regra no Brasil. Então, essa narrativa, eu acho que é uma narrativa que ela não pode ser discutida, porque senão vão achar que quem fala sobre esse assunto acaba não entendendo um pouco de lei trabalhista. E aqui em Santa Maria, nós aprovamos essa lei justamente por quê? Porque nós entendemos que hoje, tanto o colaborador quanto o empreendedor, ele tem que ter a liberdade de trabalhar a hora que ele quiser. Uma coisa importante que vale dizer, a Lei 24 Horas, ela permite que você trabalhe aberto 24 horas. Mas se você quiser trabalhar 2 horas a mais, 1 hora a mais, meia hora a mais daquilo que a lei permite, o que vale. Ou seja, vamos lá, vou resgatar um pouquinho. A Lei 24 Horas, ela permite que tu trabalhe, mas tu não é obrigado a abrir o teu estabelecimento 24 horas por dia. Eu vou dar alguns exemplos aqui em Santa Maria. Por exemplo, os mercados aqui abrem 24 horas? Não. As oficinas, por exemplo, abrem 24 horas? Não. Por que que oficina e semelhantes não podem abrir? Porque tem a lei do sossego público. Então, tem alguns quinais que acabam não podendo operar 24 horas porque não respeitam a lei do sossego público. O que que hoje em Santa Maria alguns empreendedores já estão abrindo? Academias, por exemplo, tem uma operação, e talvez vá ter 2 operações aqui em Santa Maria, que vão, uma já está operando 24 horas. Só para vocês terem uma ideia, essa academia, ela simplesmente triplicou o número de funcionários em virtude de ter esta demanda. Outro KINAI que acaba abrindo aqui em Santa Maria é a questão das barbearias. Algumas barbearias trabalham até 1 hora da manhã, trabalham até meia-noite, trabalham até as 2 da manhã. Não necessariamente vai ter que ficar aberto o comércio 24 horas. A lei 24 horas é apenas o nome batizado, né? Que talvez esse seja o grande problema. Porque quando tu fala em lei 24 horas, vem na mente o quê? Vai ficar aberto, é obrigado a trabalhar e é obrigado a abrir. Não, a lei permite que você abra o seu estabelecimento. Portanto, não é obrigatoriamente aqui em Santa Maria o comércio tem que abrir 24 horas. Vou dar outro exemplo, shopping. O shopping aqui em Santa Maria, eles não abrem 24 horas. Existe, por parte do próprio sindicato, essa preocupação aqui na época. Nós conversamos com o sindicato, explicamos para eles qual o motivo que nos levou a apresentar este projeto. Este projeto é de autoria minha e foi aprovado aqui por 80% da Câmara, porque nós tínhamos esse entendimento. Portanto, a preocupação, por exemplo, alguém, acho que foi o presidente do sindicato que eu escutei aí, levantou a questão do transporte, né? Como é que vamos pichar o transporte para 1 hora da manhã? Aqui em Santa Maria não mudou o transporte, não se tem transporte, mas aquelas empresas, e aí é o bom senso, né? Nenhuma empresa vai abrir e vai largar o seu colaborador às 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Eles vão ter que transportar esses colaboradores. Por quê? Porque nenhum colaborador vai ficar nessa empresa se a empresa não fizer isso. Ou seja, a empresa também vai ter ônus se quiser trabalhar a mais pegando a lei 24 horas. Isso é uma construção, isso é uma demanda que apareceu, mas tem que ter um entendimento em ambas as partes, né? Eu acho que isso é uma questão de tempo para as cidades começarem a entender que essa questão da liberdade de trabalhar, essa questão da lei permitir que, e eu estou batendo muito nisso, porque a lei ela permite que você abra, ela não obriga que você abra. Ou seja, nós estamos aqui em Santa Maria permitindo. Aí eu exemplo claro aqui em Santa Maria. O comércio em Santa Maria, ele abre 24 horas? Não. Abre quem quer. Quem não quer abrir, não abre. Quem quer abrir, a lei possibilita de abrir. Agora, tem que ter um acordo junto com os colaboradores. Eu estou tentando ser o mais prático possível, justamente para trazer aqui de Santa Maria este exemplo. Aqui em Santa Maria houve por parte de alguns sindicatos, de até algumas empresas, essa dúvida. Pô, mas eu vou ser obrigado a abrir 24 horas? Não. Eu sou obrigado a trabalhar 24 horas? Não. Isso é importante. Mas a cidade tem que criar um ambiente favorável para que isso aconteça. E nós entendemos que isso é muito. Traz um diferencial para uma cidade, essa questão da liberdade de empreender, do desenvolvimento, da geração de empregos, porque, volto a dizer, ninguém trabalha, ninguém pode trabalhar mais do que 8 horas. Isso está na regra, isso está na lei. Agora, a cidade de Uruguaiana, ela pode dar um passo importante para a questão do desenvolvimento, para a questão da geração de emprego. Eu posso garantir para vocês, e até falava com o meu amigo, o Rafa, né, o Rafael Dollar, quero inclusive mandar um abraço para ele também, agradecer ao vereador Carlos Delgado, que me convidaram para poder falar um pouquinho sobre isso. Deem uma chance para a Uruguaiana, deem a possibilidade de Uruguaiana começar a criar um ambiente diferente. Eu trago o exemplo que toda mudança ela requer um tempo, ela requer uma possibilidade. Nós precisamos fazer com que as nossas cidades elas tenham a percepção de que há um novo tempo, há um novo momento, que nós temos que não ficar atrás. Nós não podemos esperar, nós temos que sempre dar o primeiro passo. E Santa Maria deu esse primeiro passo.
Santa Maria, vereador, foi, se o senhor puder dar um encaminhamento.
Já vou concluir. Santa Maria hoje deu este primeiro passo justamente pensando no quê? Pensando nisso. E Uruguaiana, no momento em que apresenta essa proposta, ela já pensa nesse primeiro passo. Agora, tem que ter uma construção e um entendimento que toda mudança requer um clima, tem que se criar um clima em volta disso. Claro, respeitando os sindicatos, respeitando as pessoas que pensam diferente. Mas, para concluir, aqueles que pensam diferente também têm que dar uma chance para esse novo tempo, para essa nova modalidade. Santa Maria hoje tem essa lei e podem ter certeza que ajuda a gerar emprego, ajuda a criar vagas novas de emprego e, principalmente, faz com que a cidade fique mais empreendedora.
Muito obrigado, vereador Tobias Calil, da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Obrigado pela sua contribuição. Muito obrigado aí por nós tomar o seu tempo aí. O senhor está disponível. Agradecemos a sua participação e vamos dar sequência aos nossos trabalhos. Muito obrigado.
Ok, só para concluir, eu quero agradecer mais uma vez o Rafael, o Carlos, dizer que é muito importante que nós possamos dar esse primeiro passo. Estou à disposição, agradeço muito a participar desse debate e estou à disposição. Forte abraço a todos aí.
Muito obrigado. Nós gostaríamos aqui de ouvir também a Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Luciano. Por gentileza, utilize o microfone aí. Há um ponto de vista em relação ao nosso debate desta noite.
Muito boa noite a todos. Minha saudação especial a essa Casa Legislativa. Na pessoa do presidente da comissão, vereador Clemente, cumprimento todos os membros do Poder Legislativo. Minha saudação aos membros aqui presentes do Poder Executivo e aos demais presentes. Eu acredito que eu possa dar uma contribuição com relação a esse tema, porque analisando as colocações de cada um de vocês que já teve a fala permitida no microfone, todas com muita propriedade, todas muito adequadas, segundo o seu ponto de vista, mas eu gostaria de ressaltar com uma ênfase um pouquinho maior que esse tipo de legislação ela se encaixa dentro da esfera de competência do município apenas e tão somente com relação à permissão do horário de funcionamento dos estabelecimentos. Em absoluto, e até porque nem competência para isso o município tem, daí seria competência federal, em absoluto a lei pode ter o poder de modificar, alterar, sonegar, impedir, dificultar qualquer tipo de direito trabalhista. E isso tem que ser rigorosamente observado para quem aderir a essa nova opção de funcionamento 24 horas, se aprovada a lei for, conforme já todos conhecem, CLT e toda a legislação trabalhista. A questão que a presidente do Sindicato dos Comerciários colocou com relação à preocupação com o transporte, que é uma preocupação com a segurança dos trabalhadores, sem dúvida, que é importantíssima, mas tem que ficar bem claro que quem aderir a essa sistemática, a obrigação de fornecer o vale-transporte através de meios de transporte público regulares é do empregador. E na ausência de transporte público regular ou no impedimento de horário, no horário que não funciona o transporte público, continua sendo obrigação do empregador colocar, conduzir, transportar o seu trabalhador com segurança até a sua residência. Então, isso não vai haver nenhum prejuízo, e a empresa que descumprir. Tem o Ministério do Trabalho, tem o Ministério Público do Trabalho, tem a Justiça do Trabalho, a própria advocacia que está aí para defender os direitos. Isso não vai haver nenhum tipo de lesão. Outra questão que eu acho importante colocar dentro desse arcabouço jurídico da legalidade dessa mudança é que a proposta está dentro da competência municipal com relação ao horário de funcionamento dos estabelecimentos. Mas, como nós estávamos falando, os domingos, por exemplo, já estão autorizados por lei federal, que é a Lei 10.101, lá de 2000, há bastante tempo. Os feriados, não. Essa mesma lei diz que só pode trabalhar em feriados mediante autorização do sindicato. Por isso que tem, no caso do Sindilojas, por exemplo, a autorização normativa com funcionamento nos feriados mediante uma série de compensações que acabam beneficiando os empregados também. Eu sinceramente, sob a ótica da legalidade, aqui eu falo enquanto OAB, eu não vislumbro nenhum prejuízo ao trabalhador. Eu só vislumbro ganhos para o trabalhador e para o setor econômico e para o setor público também com a arrecadação dos impostos. Então, me parece importante também fazer essa análise com relação a essa construção jurídica para que todos tenham a perfeita noção de que não haverá prejuízos. Se vai haver ganhos, até não tem como a gente adivinhar aqui, porque tem que ver se empresas vão aderir, em que sistema que vão aderir. Outra coisa colocada pelo vereador lá de Santa Maria, que se manifestou há pouco, que é interessante abordar, vejam que a proposta, como foi lido pela mesa do PL 168, ela autoriza o funcionamento 24 horas. Ela não obriga nem que as empresas venham a aderir a esse sistema, e muito menos que elas funcionem 24 horas. Mas imaginem uma situação, por exemplo, qualquer setor econômico, não vou nominar, mas imagine um setor econômico que tem 3 empresas de mesmo porte comercializando o mesmo produto e concorrendo entre elas exatamente com o mesmo público. Imagina que elas possam, uma empresa abrir no turno da manhã, uma no turno da tarde e uma no turno da noite. As 3 vão continuar com as 8 horas de trabalho normal, inclusive de funcionamento, mas vão ter a possibilidade de ampliar o horário de funcionamento para captar um público diferente que hoje não tem. E isso certamente vai aumentar vendas, vai aumentar empregos, vai gerar renda, vai aumentar a arrecadação de impostos. Então, são várias nuances que devem ser analisadas, observadas e consideradas, que é o objetivo desse encontro aqui para subsidiar a Casa Legislativa aí na aprovação desse projeto de lei.
Muito obrigado, doutor Luciano. Ainda na mesa aqui, nós temos os nossos comandantes da Brigada Militar. Pela ordem, vou pedir ao Major Laerte que também nos fale em relação, embora recém-chegado, né, Major? Major Laerte assumiu o comando da Brigada Militar na quarta-feira aqui em Uruguaiana. Nós já tivemos a oportunidade de conhecer o município em outra oportunidade, né, Major? Então, pedi ao senhor que também colabore conosco nas questões que envolvem a proposta do comércio em 24 horas relacionado ao nosso trabalho da Brigada Militar no município e as questões de segurança. Depois, na sequência, o tenente-coronel Bianchini, também comandante do 6º BP Choque, nos contribui conosco também.
Boa noite, vereador Clemente, presidente da comissão, demais autoridades aqui presentes e assistência. Do ponto de vista de segurança pública, da mesma forma, a gente teve a oportunidade de escutar a manifestação, tanto do ponto de vista dos dirigentes lojistas, quanto também do ponto de vista dos comerciários. E, como bem explanou o presidente da OAB aqui, cada um dentro do seu ponto de vista, da sua ótica, defendendo a sua necessidade, a sua demanda, a gente, antes de se posicionar como comandante de um órgão de segurança pública, como cidadão, a gente compreende que é bem importante essa discussão. Sendo mais objetivo com relação à nossa demanda, eu acho que a única preocupação para nós, que demanda mais, é justamente com relação à infraestrutura dessas pessoas que terão esse deslocamento, esse horário diferenciado. No tocante à manutenção desse comércio aberto ou fechado, a única coisa que afeta mais diretamente no nosso planejamento é com relação a que um horário que está fechado, a gente vai ter uma preocupação com relação ao patrimônio, e no horário, obviamente, que esse comércio está aberto, envolve movimento de pessoas, de circulação financeira. Então, vai haver uma mudança tão somente nessa questão de planejamento, né? Do que nós estaremos procurando zelar, né? Do ponto de vista patrimonial e do ponto de vista do risco de vida, enfim, da manutenção e incolumidade das pessoas. E eu enfatizo novamente essa questão da infraestrutura, que a gente sabe que, por mais que haja um ônus aos comerciantes, aos proprietários das empresas, né, aos donos, aos patrões, que realmente terão que arcar com essa custa, mas a gente sabe que isso aí demanda um tempo, demanda uma regulamentação, e é um fator que, do nosso ponto de vista de segurança pública, ela é importante ser levada em conta, né? É bem como você falou, essa pessoa chegar de volta à sua residência ou deslocar para o trabalho, não só pelo ponto de vista do transporte, mas também do ponto de vista da segurança. Então, em linhas iniciais, acho que seria isso da nossa parte, e nós colocamos à disposição.
Muito obrigado, Major Laerte. Tenente Coronel Bianchini, por gentileza.
Boa noite, vereador Clemente, nosso presidente. Primeiramente, informar que o primeiro recobrimento na parte da segurança pública cabe ao primeiro BEPAF, já falado aí pelo Major, e através do 190, e no qual faz aloca os recursos, obviamente, nos locais, nos horários em que há maior circulação de pessoas e o comércio em geral. O batalhão de choque, o 6º BP Choque, ele trabalha no segundo recobrimento através da solicitação para que ele faça esse recobrimento. Hoje, o 6º batalhão de choque tem vários municípios adjacentes à Uruguaiana, que também dá o apoio. E, com certeza, hoje nós estamos dando mais ênfase aos bairros com maiores crimes de CVLI, né, os crimes violentos, letais intencionais, em Uruguaiana, e havendo necessidade, através da solicitação do primeiro BEPAF, com certeza a gente dá o apoio também no comércio, principalmente, e se for feito... Acredito que deve haver ainda um debate, né, para que todo mundo aí fale e que o município vai ou não alocar essa situação. Estamos à disposição da cidade, né, e sempre estamos afinamento com a Câmara de Vereadores para qual for o resultado, a gente está presente. Obrigado.
Muito obrigado, Tenente Coronel Bianchini. Antes da manifestação dos vereadores, nós vamos ouvir o nosso secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Irani Fernandes.
Quero cumprimentar o presidente dessa comissão, o vereador Clemente, cumprimentá-lo, cumprimento os demais vereadores e a todos que fazem parte dessa audiência pública. Pelas manifestações que estamos acompanhando hoje aqui, quando se pronunciou o nosso representante da OAB, praticamente ele esclareceu, definiu o papel de cada um aqui dentro. A questão do transporte público é uma responsabilidade realmente do município, e o município, quando pensa em desenvolvimento, tem que pensar também em dotar, né, o setor, tanto a questão da segurança como a questão do transporte público, para que possa haver o desenvolvimento. Não pode haver o sacrifício apenas de uma categoria ou apenas de um setor. É uma discussão que realmente ela... Que bom que ela está acontecendo. Nós temos dificuldades no Uruguaiana hoje na questão do transporte público, porque nós estamos com uma empresa que foi contratada de forma... com permissão, através de sem a licitação, de forma precária, para substituir uma outra empresa que já estava aqui. Eu acompanho já essa discussão lá com o sindicato, com relação à impossibilidade de colocar os ônibus em horários diferenciados, não apenas pelo contrato que foi assinado com a empresa, que não estava previsto a colocação desse transporte até determinadas horas, e a gente começou também a acompanhar. Nós vivíamos aquele momento, você se lembra, que era questão de pandemia, enfim, tal. Esse momento passou, nós estamos tendo que readequar com a própria empresa novos horários de funcionamento em função de transporte escolar, por exemplo, a Unipampa, que vai funcionar agora a partir de abril. Então, será todo um processo de negociação, né, pena que o empresário não está aqui nesse momento, mas que vai fazer parte do compromisso que o poder público municipal vai ter com esse assunto. Então, eu sei que para o desenvolvimento de Uruguaiana é o papel que o município tem que fazer, e adequar essa empresa, uma outra empresa ou um outro sistema de transporte que for necessário, nós vamos ter que achar um jeito de prover, né? Então, é nesse sentido assim que, se vamos autorizar abrir 24 horas, certamente nós vamos ter que colaborar de alguma forma. Ou então, nessa impossibilidade, que o empresário, como disse o nosso representante da OAB, que o próprio empresário, que se fosse todo o comércio aberto, você sabe que nós teríamos público suficiente. Qualquer empresário queria vir para a Uruguaiana para ganhar dinheiro no terceiro turno, né? Como essas coisas não acontecem, nós não sabemos até quem poderá abrir, quem vai querer abrir o seu comércio, fique sob a responsabilidade dele, então, dotar o transporte para os seus funcionários. Obrigado.
Muito obrigado, secretário Irani. Manifestação dos vereadores, primeira inscrição, vereador Marcelo Lemos. Vereador, vamos tentar manter um tempo de 3 minutos de cada fala, depois voltamos para uma réplica.
Obrigado, senhor presidente. Primeiro, cumprimento a vossa excelência como presidente da comissão, demais colegas, presidentes que aqui nos acompanham, Ordem dos Advogados, Força Policial, Plenário, Sindicomerciários e quem nos assiste através das redes sociais. Romancista inglês Aldous Huxley escreveu A Ilha, em que era a Ilha de Pala, que era um paraíso. Eu acho que é Santa Maria. Ele errou. Acho que é, de acordo com o vereador, eu quero me mudar para Santa Maria. Nós estamos hoje numa situação que ela tem que ser compreendida, secretário Rodrigo. Uruguaiana é o último lugar da região da fronteira oeste em PIB per capita. É o último lugar. Também, a nossa renda média ano
de acordo com o IBGE, não estou falando o que eu acho, estou falando o que é apresentado pelo IBGE. A nossa renda média gira em torno de R$22 mil ano. É baixíssima. Se compararmos aos 497 municípios do Estado, nós somos o número 425. O percentual nosso de população ocupada gira em torno de 17% da população. 17%. IBGE, não é o vereador Marcelo falando. A gente já conversou sobre isso e eu acho desrespeito não é responder. O senhor, por favor, não me compreenda mal. Eu acho que desrespeito é não responder. Então, eu respeito ele respondendo. A gente já conversou sobre isso, que o senhor me fala sobre o número de abertura de CNPJs. A nossa característica da abertura dos CNPJs, ela não é empreendedora. Nós não estamos com novos empresários. Nós estamos com desempregados que estão batalhando pela sobrevivência. É diferente. A grande questão que nós estamos tratando aqui, são três questões, são três bases, são três pilares. Trabalhista, por isso que está aqui os sindicatos comerciários, estrutural, por isso que está aqui a brigada e o secretário Ani Fernandes, e econômico, por isso que está aqui o CDL. Então. Do ponto de vista estrutural, é algo que a gente não precisamos aprofundar muito. Nós temos uma carência, isso não é privilégio do prefeito Rony, não é privilégio do ex-prefeito Schneider, não é privilégio do prefeito Feliz. Nós temos uma carência de equipamentos públicos. Tanto pela característica da Uruguaiana, por ser uma cidade horizontal. Esse é um item. Tá? Do ponto de vista trabalhista, nós temos as leis que regem e temos o sindicato trabalhando e batalhando. Do ponto de vista econômico, que é sobre o que eu quero discorrer, nós temos as dualidades, oferta e demanda, por óbvio, economia básica, e crescimento endógeno e crescimento exógeno. O que é isso? Crescimento exógeno é o de fora para dentro, o endógeno é o de dentro para fora. É salutar nós discutirmos a abertura do comércio 24 horas, é... Claro que é salutar. Toda discussão é bem-vinda. Aqui é o parlamento, é para isso que nós estamos aqui. Mas, em contrapartida, a análise que nós devemos fazer, e é uma pergunta que eu sempre faço, é essa nova empresa, essas novas empresas, esses novos investidores, eu vou dar um pitaquinho em relação aos free shops, esses novos investidores virão com os clientes dentro? Óbvio que não. É o que ocorre hoje com o caso dos free shops. Não se cria uma nova demanda, se reparte a demanda interna já existente. A extensão do horário do comércio não criará nova demanda. Nós não criaremos empregos, com todo o respeito e carinho que eu tenho pelo senhor, presidente João Batista. Nós realocaremos os empregos que já temos. E eu fico um pouco preocupado com um comparativo ao Bagé, por exemplo. Não, não. Você vai comparar com municípios que têm IDH alto. Não com municípios fronteiriços que a gente sabe que talvez esteja numa situação tão paupérrima quanto a nossa. Nós temos que, se for copiar, nós temos que copiar quem está bombando. Não copiar quem não está bombando. Às vezes, na política, na economia política, na macroeconomia, se vende receita pronta, receita de bolo. Receita pronta. E quando chega para a nossa realidade, ela não confere. Não confere isso. Por exemplo... 16º município no estado em número de CNPJs. Repito, uma grande parcela dos nossos MEIs, friso, a maioria dos nossos MEIs, não são frutos de empreendedores, são fruto de um altíssimo índice de desemprego. E a pessoa está lá batalhando para sobreviver, aí ela vai lá e abre um MEIzinho para fazer o seu bolo, fazer a sua torta, para fazer o atendimento. Os municípios que têm índice de desenvolvimento humano elevado, já tivemos essa discussão aqui sobre os mercados nos domingos, Florianópolis, Balneário Camboriú, São Pedro do Sul, São Caetano. O que ocorre? Bagé não pode ser nosso parâmetro, com todo respeito aos bagienses e ao valoroso povo de Bagé. No Rio Grande do Sul, Carlos Barbosa, como é que funciona? 3 de maio? Só para supor. A nossa renda média hoje ela é de 2,1 salários mínimos. É a renda média da população ocupada uruguaianense. É IBGE. Na verdade, Marcelo, não, eu não acho, não posso achar. Não posso achar. Então, o que acarreta a nossa,
o nosso crescimento, que o nosso desenvolvimento, que são díspares, crescimento e desenvolvimento, caminham lado a lado, mas não são irmãos, são primos. O que, que acarreta isso? Os nossos três pilares econômicos básicos, comércio exterior, agropecuária e comércio interno, que nós estamos discutindo comércio interno. A partir do momento que nós temos um horário estendido, e repito, ele não cria nova demanda, ele apenas esparrama a demanda, não precisa rir, presidente, eu não ri quando o senhor falou. Em que momento nós teremos um aumento do PIB para que se compre através, para que se gaste através dessa nova oferta? Porque é uma nova oferta, não é uma nova demanda. É uma nova oferta. Não tem demanda represada. Não tem demanda represada. Quando é que ocorre o crescimento exógeno? Quando é atendido uma demanda que já existe e não temos a oferta local. Por quê, colegas vereadores, nós temos em Uruguaiana a grande dificuldade das franquias, dos grandes grupos da rede alimentícia permanecerem? Pode ver. Vem uma franquia de fora, é difícil. Fica 4 meses, 5 meses, depois o pessoal diz, não, porque o aluguel é alto, não. Porque nós temos no setor alimentício já uma alta competitividade. Por isso que nós temos uma dificuldade na instalação. A empresa que vem se instalar de fora tem uma dificuldade, porque ela tem uma ampla concorrência. Como é que nós teríamos o crescimento exógeno que é tão propagado? E já vou falar sobre os free shops. Tendo um atendimento a uma demanda que já existe e que não tem oferta. Uma fábrica de xícara. Uma fábrica de xícara vai ajudar no desenvolvimento uruguaiano. Mais um comércio de xícara? Não, nós temos dezenas de comércios de xícara. Então, aí nós teríamos um crescimento exógeno, que é a perspectiva desse projeto. Nós não podemos nos preparar para atendermos um pseudo-investidor que a gente nem sabe se existe. Nós temos que atender e dar forças ao comércio que aqui está. Ah, mas de que forma? Bueno, aí a gente vai entrar na discussão dos equipamentos públicos, plano diretor, desenvolvimento tal, legislação. Por exemplo, secretário Rodrigo, nós tivemos 2 anos de pandemia. Qual o projeto de fomento à nossa economia? Hoje nós temos um microcrédito. Quantas empresas já foram atendidas com microcrédito? Chega a 10? Então nós temos alguns índices que eles são preocupantes e nós devemos atentar a esses índices. Eu acredito muito que nós podemos nos transformar nessa Uruguaiana, capital dos free shops e tal. A realidade hoje, é que no macro, os free shops não agregaram demanda. É a realidade hoje. E com todo respeito, eu não vou falar em nome dos comerciantes, quem tem essa autoridade são os senhores, mas quem é comerciante sabe disso. Ah, mas aparece lá o número de pessoas que compraram nos free shops, sim, mas as pessoas não vieram do estrangeiro comprar. Elas deixaram de comprar no mercado interno. É a mesma demanda. A demanda é a mesma. Tu estás apenas repartindo o bolo. Tu não estás aumentando o bolo. Isso é oferta e demanda. Por esse ponto de vista, por esse prisma, e eu aguardo os dados tanto da Secretaria de Desenvolvimento quanto do CDL, eu sou contra o projeto. Obrigado.
Pessoal, eu vou continuar pedindo para nós que vocês nos ajudem a manter o trabalho da forma como a gente preza aqui, que tem que cumprir um regimento interno. E senão a gente se torna até deselegante em pedir dessa forma. A manifestação dos vereadores, eu quero dizer aqui que importante para nós, inclusive, que nessa noite, os senhores que já trabalharam todo dia hoje e vieram aqui por querer conhecer esse debate, vocês vão conhecer também a riqueza do debate do poder legislativo que muitas vezes é criticado. Meu colega de partido, o vereador Marcelo, estava dizendo aqui para os colegas como é bom a cadeira de economia quando a gente faz administração, gestão pública, para nós conseguir falar num nível interessante que é a riqueza para que a gente consiga chegar no objetivo que você tem aqui, contando com todo o conhecimento também daquelas pessoas que nos abastecem aqui e verão com os demais vereadores aqui que têm seu conhecimento também a profundidade que é um assunto de relevante importância para todos nós. A segunda inscrição está com o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente. Quero saudar a todos que aqui estão nesta audiência pública de fundamental importância para o comércio e para os trabalhadores do comércio uruguaianense. Quero cumprimentar o Major Laerte Soares Maciel, desejando boas-vindas a ele, prazer em tê-lo aqui nesta primeira, na sua primeira participação do Poder Legislativo. Quero cumprimentar de uma forma geral os secretários, enfim, representantes do comércio, João Batista, a Janaína, o Paulo Locatelli, exatamente, o Rodrigo Santareno, secretário, e doutor Luciano, prazer em tê-lo aqui conosco, o digno presidente da OAB, subseção local. Mas esta lei, esta PL 168/2021, ela é polêmica. Tem prós e contras. Eu não vou me ousar definir meu voto, como fez o vereador Marcelo, e me coube a missão de falar depois de uma aula de economia com propriedade dada pelo vereador Marcelo Lemos, mas quero dizer que a Janaína tem razão num ponto, quando refere-se à questão do transporte coletivo. Nós, antes de nos referirmos aos ônibus que fazem o transporte coletivo urbano de Uruguaiana durante o dia, ele é da responsabilidade do município, da administração municipal. Mas, como dizia o doutor presidente da subseção local da OAB, o transporte, na hipótese desse projeto de lei ser aprovado, e que pode ser revogado, e por que não fazermos uma experiência, já que ele é polêmico, ele apresenta alguns pontos positivos para alguns segmentos e negativo para outros. Então, já tivemos uma lei temporária nesta casa, e que foi uma experiência, e que acabou sendo revogada, porque não houve o cumprimento, ela não atingiu seus propósitos e seus objetivos. E, em especial, a questão do transporte coletivo, o doutor Luciano dizia que é responsabilidade dos empresários bancarem o transporte noturno. Sim, os grandes empresários podem. E os pequenos podem, que terão também interesse em abrir seus estabelecimentos, eles poderão bancar tanto quanto os grandes empresários desse transporte coletivo. Então, é uma questão que deve ser muito bem estudada. E as vantagens que foram apresentadas através desse projeto de lei, como o aumento, esse horário de funcionamento do comércio, como mais empregos, até um terço, é uma avaliação que foi feita, de que aumentará um terço a oportunidade de empregos. Dinheiro circulando na cidade, isto prevê o projeto, estou me referindo ao que está escrito, ao PL que veio do município. Facilidade de acesso a serviços, escala de trabalhadores nos estabelecimentos, pessoas usando ônibus, táxis, garupas e outros aplicativos de mobilidade, vai diminuir o desemprego e incentivar a chegada de turistas. Os turistas que chegam tarde na cidade, por exemplo, poderão ir nos mercados, restaurantes e free shops. Então, o que proponho é que se elabore uma lei temporária. Se não atingir seus propósitos, não atingir seus objetivos, repito, Uruguaiana, nós temos o problema de Paso de los Libres, somos fronteira com a Argentina. Em algumas circunstâncias, o comércio de Uruguaiana mata o de Libres. E em outras circunstâncias, o de Libres mata o comércio de Uruguaiana, transformando a nossa cidade, uma cidade abandonada, quando não se vê ninguém nas ruas. E o comércio, grande parte, fecha as portas. Quem tem um pouco mais de idade já deve ter convivido com situações a que eu estou me referindo. Então, por que é temeroso e por que o Uruguaiana é diferente desses outros municípios? Por essa particularidade. Então, tem que ser, sim, muito bem estudado a responsabilidade da execução desse projeto de lei, se aprovado for, que é do Poder Executivo. E se não atingir seus objetivos, vai descumprir a lei. E o descumprimento da lei incide na sua revogação. Essa é a minha ideia e espero o melhor para o Uruguaiano, o melhor para os comerciários, para os funcionários e, consequentemente, para o nosso comércio. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Egídio Carvalho. O próximo inscrito, vereador José Carlos Zácaro.
Boa noite, senhor presidente, meus colegas, pessoal da segurança, da OB, sindicatos e os comerciários que aqui se encontram. Gostei meio, até porque ter uma fala após o meu colega Marcelo, tu tem que ter um conhecimento empírico muito forte, pela inteligência que o nobre colega tem. Foi muito feliz em falar nos prós e nos contras, mas eu não teria hoje convicção se seria a favor ou contra, até porque tenho muitas dúvidas, assim como o Egílio Carvalho falou, da angústia que a Janaína falou, que tem os prós dos trabalhadores do sexo feminino, sei lá, enfim, todas aquelas angústias que vem nesse momento, principalmente no que diz respeito ao que foi citado aqui, que já existe uma flexibilização de horário até as 22 horas. Meu questionamento é, eu vou correr atrás disso, se houve, com essa flexibilização de horário, um aumento de emprego em Uruguaiana. Porque se a gente olhar aqui, eu fico muito seguro quando um nobre colega da OAB falou que dentro da lei está tudo tranquilo, que não teria nada a acrescentar, a não ser isso. Será que vale a pena, tomara Deus, que vale a pena nós criarmos empregos em Uruguaiana? Se já existe uma flexibilidade, não tem espelho melhor. Agora o Egídio falou, ah, vamos fazer um plano, tipo um estágio aí para ver se vai funcionar. Não, vamos atrás. Com essa flexibilização do horário até as 22 horas, houve um aumento do emprego em Uruguaiana ou não? Quanto à segurança, é lógico que todo empresário, que, como diz essa lei, ela possibilita, ela é flexível para quem quer. E quem quer tem que ter esses requisitos, vai ter que bancar o transporte dos seus funcionários. Isso é uma coisa que está bem clara aqui. A única coisa que eu, como vereador e representante do povo de Uruguaiana, é o que Uruguaiana vai ganhar em termos de emprego. Será que nós vamos ter mais empregos? E eu prometo para ambas as partes que eu vou correr atrás. Independente, você pode ter certeza que o meu voto é sempre em prol de Uruguaiana. Né? A gente tem que pensar nas pessoas que trabalham e nas pessoas que aqui querem investir. E desculpa a minha manifestação, mas hoje, pelo tema, é muito precoce da minha parte dizer se eu sou a favor ou sou contra. Mas são esses itens que eu vou tocar. Eu prestei bem atenção na angústia e no desejo de todos aqui. Tá bom? Muito obrigado.
Não havendo mais inscrição de vereadores, nós vamos passar o plenário. Eu vou chamar e, por gentileza, ocupe a tribuna aqui e vamos definir o tempo, inicialmente, em 2 minutos de manifestação. Vou pedir exclusivamente aos senhores e às senhoras que se atenham no assunto do PL 168, tá bem? Que é a proposta que está sendo discutida. A primeira manifestação é do senhor Ricardo Schlitter. O senhor ocupe o tempo que eu dei, se necessário, nós estendemos o tempo.
Boa noite, senhor presidente. É primeiramente uma satisfação estar aqui em Uruguaiana. Cumprimento a senhora vereadora, os demais vereadores.
Perdão, senhor Ricardo. O senhor Ricardo é presidente regional da Fronteira Oeste da Federação dos Comerciários do Rio Grande do Sul.
Exatamente, e presidente dos sindicatos comerciários de Dom Pedrito. Então, aqui faço a representação também dos comerciários da região. Cumprimento os demais representantes aqui das entidades patronais, representantes da segurança, do Executivo Municipal, em especial a nossa presidente aqui do sindicato, Janaína. Cumprimento especialmente a todos os comerciários que se fazem presente depois de uma jornada exaustiva de trabalho, vêm até esta casa para ouvir esse debate e aprender mais. nós temos que levar em consideração o tempo que pode ser assodado à discussão de um tema tão complexo que é a questão de 24 horas. Nós temos levantado aqui algumas questões, o transporte público, que já não funciona hoje com 22 horas, a questão das creches para as mães, com quem que vai ficar esses filhos, essa jornada dupla, tripla, muitas vezes, que tem as mulheres, e a segurança, que a gente sabe o esforço da nossa valorosa Brigada Militar em manter a ordem para mais um turno de trabalho, que está evidente que não tem a certeza, e o vereador aqui, Marcelo, levantou com muita propriedade, aumentou a demanda, das 7 às 22 horas, o povo não está conseguindo comprar, tem gente ficando de fora, batendo na porta para entrar e não está conseguindo. Eu acredito que não, pelo que eu tenho conversado com os comerciários aqui da cidade. Então, são questões, políticas públicas, que esta casa, sim, tem que se importar e ver se está funcionando antes de colocar um novo projeto que vai forçar o que já não está funcionando a aumentar ainda o problema, exemplo, o transporte público. Essa questão acaba tirando o poder de barganha dos trabalhadores. Os trabalhadores não mais terão que sentar numa mesa de negociação para discutir o horário. Já está 24 horas. Já está. Esse custo, as empresas realmente estão preparadas para esse custo? De levar o trabalhador, de trazer? E determinadas camadas da sociedade, como irão comprar se não tem transporte público? Como fica a saúde desse trabalhador? À disposição 24 horas dos empregadores. A empresa, sim, ela tem a opção de não abrir. Mas o empregado, no momento que abrir a empresa, há dele que diga que não. Há dele que diga que não. Esse poder nós não queremos perder. O poder de barganha, senhor presidente. Se o comércio tem a necessidade de abrir, está o sindicato dos comerciários para sentar à mesa de negociação e estabelecer, assim, horários e, assim, critérios para que até a segurança pública possa, em determinados dias, em determinados momentos, e com os trabalhadores ganhando, um dia especial, em determinado momento, uma determinada sazonalidade. Então, não nos tirem o nosso poder de barganha. Não nos tirem. Respeitem os trabalhadores. É isso que a gente vem pedir encarecidamente aqui, para que esse debate, ele tem que ser muito mais aprofundado. Acho que tem muito mais pontos a serem levantados do que simplesmente aprovar a lei e depois vamos ver o que, que vai dar. A gente está falando da vida de mais de 4 mil trabalhadores aqui, que afeta muito mais pessoas. Então, são 4 mil famílias afetadas. Então, acho que esse assunto, por parte do Executivo, que quer promover o desenvolvimento, mas não esqueçam, não esqueçam da vida desses trabalhadores, da família desses trabalhadores. Como diz o adesivo que o Sindicato dos Comerciais aqui da Uruguaiana propôs. Não comércio aberto a 24 horas, não a escravidão. Encerro a minha fala e agradeço, senhor presidente.
Muito obrigado, senhor Ricardo. A próxima inscrição é do senhor Paulo Ricardo.
Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento a todas as autoridades nominadas e aos senhores comerciários e comerciantes. Como são 2 minutos, eu vou começar de trás para frente, que é o mais importante. Para ser justo, eu sugiro que a votação dessa lei seja feita depois do horário comercial, para que os cidadãos que vão ser os que vão ser trabalhado isso, que eles possam participar da votação. Porque se for de dia, eles não vão poder participar, ver uma coisa que vai repercutir na vida deles. Então, que seja feita essa votação de noite, já que os senhores vereadores desejam geração de emprego de noite, nada mais justo que uma noite eles venham trabalhar e o público que vai ser...
Senhor Paulo Ricardo, eu vou lhe participar. Pedir ao senhor o seguinte.
Sim, senhor.
Nós não vamos tolerar ironia aqui. O
não
senhor
é
se
ironia,
atenha,
senhor, eu sou escritor,
se atenha no tema, porque a Casa Legislativa...
lê. Democracia, a
o senhor, democracia
de sem
ironia. O senhor comigo, o senhor não vai fazer ironia. Ou
ele
corta a palavra.
Então,
o senhor
continuar.
Se atenha ao projeto.
Liberdade de expressão, senhor. O senhor não pode colocar palavras na minha boca.
Estou lhe advertindo que eu vou lhe retirar a palavra se o senhor continuar ironizando.
Concluindo, tem mais um minuto?
O senhor tem o tempo que o senhor quando, entender necessário, só que
começou,
dentro do tema.
Quando começou o projeto, em novembro do ano passado, lá na biblioteca, veio assim, urgência urgentíssima. E eu falei para todos os vereadores, essa lei ela tem que ser debatida com a sociedade, ela não pode ser votada no último dia de reunião. E aí eu fiz, me manifestei com os vereadores, fiz entender que teria que ser com a participação, com o pessoal dando sua opinião, as autoridades, os representantes dos sindicatos, os trabalhadores, para que eles fossem ouvidos, que aí sim os vereadores tivessem a condição de votar conforme ouvindo a sociedade. Aí agora está funcionando. Essa lei é um cheque em branco. E será dado para quem? E para quem vai? Quem irá pagar? A BRK, quando entrou com aquele projeto, aquela outra empresa, porque vai melhorar e está aí, ó, faz 30 anos e não vão conseguir tirá-lo. Então, será que nós vamos conseguir reverter essa lei depois? No início, eu era, né, como escritor, eu acho que a gente não pode ter um pensamento firme, tem que ouvir as partes. Depois que ouvi as manifestações, eu tenho certeza que eu sou a favor. Eu sou contra essa 24 horas, porque Uruguaiana não comporta. Nós não temos transporte público. No nosso bairro, nós não temos um único ônibus. Faz 4, 6 meses que a gente está lutando por ônibus no bairro. Como escritor, não posso ser incoerente. Chamar mais empregos nos meus textos, eu sempre peço por mais empregos, então eu não posso ser incoerente. E depois aqui, publicamente, ir contra a geração de empregos. Eu não posso, mas da forma como está, eu acho que ainda não é o momento. O Uruguaiana ainda não está preparada para votar essa lei 24 horas, porque nós sabemos como é que funciona, ainda mais na fronteira, em que os interesses maiores, que eu não posso falar, falam mais alto. Depois que for aprovado o cheque, eu não sei quem é que vai pagar e quem é que vai cobrir. Só um exemplo. Só para concluir, que tem a ver sim, final do ano passado, o CDL fez uma parceria com a prefeitura e a prefeitura fez uma colocação de R$ 250 mil para a geração de turismo para a cidade, para fomentar o turismo. R$ 250 milhões para fomentar o turismo, fazendo propaganda nas rádios da capital. A contrapartida do CDL... Eu não sei, não está público. Eu tentei falar com o presidente e não consegui encontrá-lo. A prefeitura, ela gastou, dentro da lei, R$ 250 mil no momento de crise. E aí, um shopping fechou. Depois de todo esse investimento, um shopping fechou, empregos foram perdidos. E será que nós vamos melhorar? Só um exemplo, né? Nada contra. Mas o escritor, ele é necessário nas cidades. E eu estou representando aqui... A necessidade de termos escritores independentes. E vocês, senhores, têm que darem essa condição para a gente escrever sobre a nossa cidade. E às vezes a gente mexe com interesses, e aí a gente é boicotado, faz parte, mas a democracia é belíssima. E eu agradeço essa oportunidade de falar e me expressar. Se eu errei, peço desculpas, mas eu acho que é sempre em prol da minha cidade. Eu quero, em todos os meus textos, eu quero a minha cidade próspera, eu quero o trabalhador empregado ganhando o seu salário justo, é o que eu quero. Então eu não sou incoerente. Obrigado, senhores.
Muito obrigado, senhor Paulo Ricardo. Por ordem de inscrição, nós temos a última inscrição do plenário, senhor Augusto Fidelis, do Fórum da Igualdade Racial. Enquanto o Augusto Fidelis se prepara, nós temos várias manifestações pelas redes sociais, prós e contras à proposição apresentada. Até para que fique o registro, a nossa assessoria técnica da comissão está acompanhando as manifestações pelas redes sociais, que fique o registro aqui de que isto é acompanhado por nós em tempo real. As manifestações também falam em segurança pública, falam... em desenvolvimento, são várias manifestações e nós estamos aqui registrando elas. Também falam do transporte, todos eles estão aqui representados nesta audiência e para isso, como vou registrar, é que a Câmara de Vereadores, que o Poder Legislativo, proporcionou esse momento, tendo em vista exatamente a tramitação dessa proposta, houve a preocupação dos vereadores em geral, quando chegou no momento que é a Comissão de Serviços Municipais, nós buscamos proporcionar esse debate no horário adequado, que é pós-horário do comércio, como foi, aguardamos, inclusive, algumas solicitações de comparecimento e vamos continuar cumprindo o nosso papel. Apenas para registro, a Casa Legislativa nunca deixou de realizar qualquer sessão a qualquer horário quando é de interesse da comunidade de Uruguaiana. Com a palavra, o senhor Augusto Fidelis.
Boa noite a todos e a todas. Boa noite, vereador Clemente, presidente da comissão. Cumprimentando ele, cumprimento das demais autoridades, parte da mesa, aos trabalhadores do comércio, estamos juntos, aos empresários e aos demais assistentes. Essa comissão que vocês chamaram foi muito interessante. Por que ela é interessante? Porque se põe em pauta uma discussão que interessa a todos, principalmente a classe trabalhadora. Porque ninguém mais nos últimos anos perdeu tanto direito como a classe trabalhadora. Então, qualquer manifestação, senhor presidente, com todo o respeito do senhor no protocolo, ela é séria e ela é legítima, porque ninguém mais perdeu nesse país, nos últimos anos, mais direito que a classe trabalhadora. Então, portanto, é legítimo, sim, a sua manifestação nesse ambiente tão democrático. Segundo ponto, é vago, senhor presidente, enquanto presidente da Comissão de Serviços Municipais, é muito vago a posição do secretário de Desenvolvimento e do presidente do CDL. É muito vago, gente. Falta números. Me convença que nós temos que abrir 24 horas. Ou alguém vai aparecer para abrir 24 horas. Infelizmente, essa que está mais tempo vigorando na cidade, que é das 7 às 22 horas, ela já está posta. E muito bem colocou o vereador Marcelo Lemos, muito bem colocado. Está lá o IBGE 2010, / cidade, só procurar. Então, eu acho que essa discussão, eu tenho medo, porque a maioria é governo dos vereadores. Eu tenho medo que vá passar. Mas fica aqui a nossa manifestação contrária dessa possibilidade. Porque é vago que vai gerar emprego. O presidente do CDL falou que turno extra, talvez tenha se empolgado, mas é vago, não tem números. O presidente, o secretário do Desenvolvimento vai dar mais emprego. Aonde? Se nem até hoje nós ficamos os free shops, com tudo que ganhou os free shops, com tudo que ganha um free shop em termos de desconto de imposto. Quantos empregos gerou, de fato? Isso é um bom assunto para uma comissão de serviços também estar atento a isso. Não precisa. Vamos respeitar o protocolo. Mas é isso que a gente quer. Essa cidade, IBGE 2010, / cidades, nós temos a cidade de Uruguaiana como a quarta cidade em desenvolvimento e agropecuária. A quarta do estado. E, portanto, esse mesmo IBGE me diz que nós temos 44 mil pessoas vivendo com meio salário mínimo, praticamente miseráveis. Será que nós vamos abrir a possibilidade dos 24 horas, que não vai acontecer, para gerar mais emprego? Que empregos? Já são frágeis. O emprego do comércio é frágil. Tu não atingiu a cota, tu está fora. Tu não vendeu o consórcio, tu está fora. Tu não atingiu a meta, sei lá de quê, de celular, está fora. Porque nós temos um exército de mão de obra ociosa, sem qualificação. E aí é que eu queria que a prefeitura, que o município, o executivo, se preocupasse com isso. Não transferisse para o SEBRAE, nem para outras empresas. Ele tomasse conta disso. Formação de mão de obra com qualidade. Aí sim, você pode me cobrar. Pode cobrar dos trabalhadores que vocês não vão trabalhar. Porque nos falta é qualificação. Mas não qualificação meia boca. Qualificação de qualidade, mas com gente de peso, não transferindo a responsabilidade. Porque quando o município pede para uma alteração dessa, ele também tem uma série de outros compromissos. E ele não executa a questão do transporte público. A pandemia, ok, Foi uma tragédia para todo mundo. Mas nós continuamos, eu ando de bike hoje, porque não dá para confiar no ônibus. Porque não tem ônibus. É isso, presidente Kemmerling, que eu quero também que o senhor se incomode com isso. Chamar para valer essa questão do transporte público. Porque ela atende todo mundo, não só a classe trabalhadora, com os moradores da periferia, ou não. O Marduk é bem pertinho, dá para vir a pé. Mas não é isso que se quer. Parece que a cidade se acomodou com a questão da pandemia e aceitamos que não tem mais ônibus. Secretário Yanni, eu sei o seu esforço, mas está na hora de se indignar. Está bem? É isso. Mais uma vez, o senhor falou muito bem conceitualmente, o conceito do senhor foi perfeito. Só que a realidade é outra. Nós perdemos muito. A classe trabalhadora nesse país perdeu muito. E por isso que eu vim aqui dizer, não, tenho medo que vença, que o sim vença, porque a maioria é do governo. Nós não temos oposição. Mas é bom pensar sobre isso, os que estão aqui escutando. Muito obrigado, vereador Clemente, muito obrigado a todos e uma boa noite, uma boa luta.
Muito obrigado, senhor Augusto Fidelis. Começar aqui de novo pelo secretário Rodrigo, apenas uma manifestação de encerramento, secretário Rodrigo. Pela minha direita, iniciando pelo secretário Rodrigo, pela ordem.
Bom, vereador, inicio a frase dizendo que o município proporciona à população sim qualificação. Infelizmente, no último projeto que se chama Qualifica Uruguaiana, na qual o município contratou o SENAC para diversos cursos, nós tivemos que fazer mais de 10 chamadas, porque as pessoas não iam fazer suas inscrições. O município oportuniza cursos com parcerias ou ele mesmo implementando através do Fundo de Desenvolvimento. Então, sim, nós investimos na população, seja ela no ramo do comércio, da indústria e dos serviços. O último Qualifica, que ele está em execução, na segunda etapa foram 4 chamadas de mais de 300 pessoas. E as pessoas simplesmente não compareceram, mesmo que gratuito. Então, para o desenvolvimento, o município, através da secretaria, e não só da desenvolvimento econômico, como a de ação social, nós oferecemos cursos de capacitação profissionalizantes de áreas que são carentes na cidade, exemplo, construção civil e tecnologia. Então, nós estamos propiciando a qualificação, bem como atendimento ao turista, espanhol, libras, isso são cursos gratuitos à disposição da população. Encerro com isso.
Na sequência, pela minha direita, doutor, por gentileza, manifestação de encerramento.
Como eu falei no início da minha fala anterior, eu até por uma missão institucional que eu estou aqui enquanto OAB, não me cabe ser nem a favor nem contra o projeto. Acredito que eu possa contribuir com relação da análise da legalidade e da conveniência legislativa ou não do projeto. E é a isso que eu me atenho. Eu só faço algumas ponderações no sentido de que, como foi citado da tribuna, que seria uma escravidão para o trabalhador, eu absolutamente discordo, porque essa lei não interfere na gestão trabalhista, como eu falei anteriormente e insisto. Não há esse risco, a não ser o risco que já existe como qualquer outra atividade, em qualquer horário. Mas, tentando contribuir, se há essa demanda provocada pelos comerciários, é porque alguém manifestou interesse em implementar essa condição. Considerando essa perspectiva de investimento na cidade, que, havendo investimento, certamente, sim, não há como negar, haverá geração de emprego, de renda e de impostos, quem sabe se busque alternativas ao projeto original. Se não pode ser geral, aberto para todos, para o comércio e para o serviço em geral 24 horas, por que não se escolhe algumas categorias? Por que não se escolhe alguns dias da semana que possam ser abertos 24 horas? Por que não se debate alguns meses que possa ser aberto durante o ano, por exemplo, no verão, quando tem grande ingresso de turistas? Enfim, me parece que o debate seria muito mais produtivo se não houvesse esse embate do a favor ou contra, porque aqui não é a votação do projeto, é só uma audiência pública. E quem sabe não fosse mais interessante todos juntos buscarmos alternativas visando o crescimento da cidade. Eu acho que nesse sentido que eu busco contribuir, mas insisto, eu não opino com relação nem a favor nem contra o projeto.
Apenas para considerações finais, major.
Da mesma forma como falou o doutor Luciano, né? Da parte da Brigada Militar também, a gente não tem o que posicionar institucionalmente nem a favor nem contra, porque do nosso ponto de vista, o planejamento nosso de emprego, ele simplesmente é adequado com a demanda que o município apresenta, que os nossos índices de ocorrência apresentam. Então, a gente só deseja um bom debate, é isso aí, né? E que eu acho que aqui é o local apropriado, né? Para que se discuta essa demanda e que se tome uma posição democrática aí para o município de Uruguaiana.
Vereador Marcelo.
Eu acho que o presidente depois pode me responder, mas aí qualquer coisinha o senhor seria para a gente, para o bom debate. Doutor, investimento não necessariamente é uma investimento externo, não necessariamente advém do investimento externo, não necessariamente advém o retorno financeiro. Não é uma cláusula pétrea, usando uma linguagem jurídica. Aí tem toda a discussão da repartição e voltamos à questão da demanda. O secretário Rodrigo, não me interprete mal, eu admiro, acho o senhor um dos melhores secretários do município, nunca tenha certeza disso, e sou um divulgador do seu trabalho, compartilho às vezes nas minhas redes sociais e dos cursos também, nem se fala. Acredito que nenhum dos colegas, e não sendo demérito, obviamente, mas nenhum dos colegas tem uma relação tão próxima à Secretaria de Desenvolvimento quanto eu. Só que, e os cursos são maravilhosos e todo o trabalho, mas em termos de planejamento econômico, eu não concordo com o PL 1868. E o Augusto falou em relação à questão da oposição, também não vejo, e conversava muito com o secretário Paulo Fossari, com o vereador Delgado, os quais eu tenho excelente relação, dizia, na maioria dos pontos nós vamos concordar, mas alguns pontos nos separam. Nos separam politicamente, nos separam em termos acadêmicos, daqui a pouco vão trazer isso para uma discussão ideológica, eu acho que não é, mas nos separam em termos ideológicos, e esse é um ponto que eu mesmo, sendo situação, não vou apoiar o governo, e os secretários, os colegas sabem disso, e não só eu, tenho certeza que nós teremos um debate mais profundo. Também para deixar registrado aqui os dados que eu trouxe na IBGE 2010, a IBGE 2019, IBGE 2019, não é 2010, IBGE 2019, porque daqui a pouco fica parecendo que a gente está trazendo um debate 12 anos atrás, números de 12 anos atrás, que não são os mais afeitos ao debate. Não são os mais afeitos ao debate. O último IBGE foi 2010, mas nós tivemos pequenos censos e tivemos estimativas que existe uma formulação de cálculo que nos trazem a DASA 2019, DASA 2021 e alguns mais antigos que são de 2015. Reforço aos colegas, ao plenário, quem nos acompanha, quem nos assiste, deixando aqui a minha consideração ao vereador Clemente, o debate econômico, ele se dá em vários prismas, não necessariamente uma menor desregulamentação é maior liberdade. Eu não sou contra a liberdade econômica, sou totalmente a favor da liberdade econômica, mas sou a favor do Estado indutor do desenvolvimento. E não existe área geográfica do mundo que tenha se desenvolvido sem uma participação profunda estatal. As grandes nações, as nações que tiveram grande desenvolvimento econômico, tiveram através de induções. Seja o New Deal americano, seja o plano tecnológico dos tigres asiáticos, seja desenvolvimento do setor couro calçadista no Vale dos Sinos Gaúcho, seja a região que quiserem. A expansão americana a oeste, o Vale do Silício, o exemplo que quiserem. Não existe uma atuação sem o papel do Estado como indutor, como regulamentador, com profundidade. Isso não é achismo. Então,
fica a manifestação, tenho certeza que vai haver uma sensibilidade, vai haver um debate profundo, vai seguir tendo debate, talvez o projeto receba emendas, talvez o projeto... Eu não sei. Nesse molde como está, eu sou contra. Obrigado.
Tenente Coronel Bianchi.
Bom, a missão da Brigada Militar é proteger a sociedade, né, contribuindo para a qualidade de vida e também para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Então, cabe à Câmara, né, de Vereadores para decidir.
Muito obrigado. Secretário Paulo, quer usar a palavra?
Boa noite a todos, os presentes. Enquanto secretário de governo, né, e, por óbvio, representante do Poder Executivo, proponente desse projeto de lei, ou melhor, desta possível lei, eu procurei escutar todas as manifestações extremamente respeitosas, educadas e no limite do campo da legislação. Parabéns pelas suas colocações, Janaína. Vocês tenham certeza de que tudo que eu escutei aqui, de que eu ouvi, eu levarei ao prefeito e também à equipe técnica. A Câmara de Vereadores, nós temos uma excelente relação com todos os vereadores, porque num passado bem recente a gente viveu um tempo que não era assim, e todos viveram isso. E tenho absoluta certeza de que, se for necessário, o projeto sim será retirado para algumas adequações ou poderá haver a aceitação de alguma emenda por parte dos vereadores. Tenho absoluta certeza disso. Nós estamos extremamente tranquilos e pensamos manhã, tarde e noite no desenvolvimento da Uruguaiana, que as pessoas tenham mais empregos, tenham mais oportunidades, que fiquem mais no município. Nenhuma administração, eu tenho absoluta certeza disso, pensou tanto na geração de emprego e renda para as pessoas como a nossa. O meu colega aqui já fez a manifestação e a correção, a fala que eu tentava fazer do senhor, de que os cursos eram ofertados. Infelizmente, agora o último, nós tivemos que fazer 4 chamadas para que as pessoas conseguissem completar a turma, né? E, enfim, tenho absoluta certeza de que esse projeto não é para beneficiar A, B ou C, e única e exclusivamente para que a nossa cidade se desenvolva e cresça ainda mais. Obrigado.
Obrigado, secretário Paulo. Secretário Irani.
A discussão ela está se dando de forma bastante clara. Nós, na nossa Secretaria de Mobilidade Urbana, tivemos também essa semana uma negociação com o próprio SENAC, que está com o mesmo problema de falta de transporte coletivo. Vai ser sanado esse problema. O problema ele sai às 10 horas. Junto disso, nós vamos voltar a conversar com o sindicato para aproveitar a colocação desse transporte para os supermercados, aquele espaço que nós não poderíamos, que a empresa não estava oferecendo o transporte coletivo, para que nós tenhamos o número de usuários necessários e possíveis para poder manter uma linha noturna. Uruguaiana, em 5 anos, trocou de empresa 4 vezes. Por quê? Porque ela não se cuidou da empresa. Se colocava as empresas a andar de meia e meia hora com os carros vazios, gastando combustível, o empresário não suportou esse embate financeiro e acabou abandonando a cidade e indo embora. Há muitos custos nós estamos mantendo hoje o transporte de forma precária em Uruguaiana, cumprindo os seus horários. Já tem uma certa credibilidade, começou a ganhar uma certa credibilidade, porque era um transporte que não atendia as pessoas. Hoje as pessoas sabem que o ônibus vai passar no horário na frente da sua casa e está resgatando, inclusive, o número de usuários. Por quê? Pela persistência do nosso governo, do nosso executivo, que faz com que a gente manter a fiscalização da empresa para que ela se mantenha exatamente nos horários necessários. Não se coloca mais linhas de ônibus em Uruguaiana, como se reclama muito, não passa lá no bairro tal, no bairro... Isso é uma situação que eu posso dizer para os senhores que é uma situação passageira. Em breve nós estaremos renovando o contrato com essa empresa, exigindo mais ônibus, exigindo mais horários, e aí é onde a gente vai incluir esse transporte que é feito depois das 7 horas da noite, quando o transporte coletivo uruguaiano para. Tá? Isso já é uma perspectiva já para a gente melhorar também, independentemente do que está sendo discutido nessa noite aqui. Muito obrigado.
Obrigado, secretário Irani. Senhora Janaína.
Da parte dos sindicatos dos empregados no comércio, eu acho que a nossa presença aqui, né, reforça que, e eu quero frisar muito alto e em bom tom, que é necessário, sim, que os trabalhadores sejam ouvidos na dinâmica de qualquer que seja a situação no mundo do trabalho. É preciso saber que existe um ser humano, sim, que ele realmente tem muitos que estão desempregados. Estamos contando com esse nicho de pessoas, não é? Para que cubram os horários, supostamente, a expectativa do horário de 24 horas. Então, esse nicho de trabalhadores que estão aí desempregados, esses é que iriam, supostamente, na expectativa, né, usufruir do horário de 24 horas para receber um emprego. Esses trabalhadores têm os mesmos direitos dos trabalhadores do horário diurno de ter o transporte coletivo digno, de ter a segurança, de ter creche para poder trabalhar tranquilamente. Então, aqui eu reforço. Não adianta falar bonito. Vamos falar palavras difíceis. Não. O que tem que ser falado aqui é que tem trabalhador que está caminhando a pé na rua, sendo assaltado. Tem trabalhadora mulher que não tem onde deixar o filho. E eu acho que isso, eu também acredito que também é da responsabilidade dos empresários, mas eu acho que a gente não deve jogar para cima do empresário uma responsabilidade que é do poder executivo. Desculpa, respeito, fui recebida lá, mas eu acho que nós também temos que colocar as coisas nos devidos lugares. Acho, sim, que os empresários, CDL, Sindilojas, tem, sim, que abre, dá ao transporte. Mas nós não podemos empurrar responsabilidades para os outros, a gente tem que pegar a responsabilidade para nós. Sindicomerciário se preocupa com a categoria, sim, porque eu tenho trabalhadores friso andando a pé. E isso não adianta eu vir aqui sentar, se eu não ando a pé, eu não sei o que ele sente quando ele anda na rua. Léguas, caminhando todos os dias para arrumar seu trabalho, para levar o sustento para sua casa. Então, isso é uma coisa muito séria, assim, que a gente tem que falar. Não adianta falar aqui em números, o vereador de Santa Maria, eu assisti todo o debate de Santa Maria. Assisti. Mas as particularidades de Santa Maria são de Santa Maria. Nós temos as nossas aqui. E eu acho que o Uruguaiana já está contemplada das 7 às 22. E isso é o que o sindicato acha, que a categoria acha, e é que nós vamos seguir buscando. E eu acredito, assim, que se a prefeitura se preocupar com qualificação e valorização dos trabalhadores, da massa, dos empresários, dos microempreendedores, dos empresários médios e pequenos, eu acho que seria tão mais válido, sabe, da gente se preocupar, de fortalecer esses empresários que estão aqui na luta diária. Não inventar coisa, desculpa a palavra, mas inventar para que, se nós já temos o horário flexível das 7 às 22, vamos fortalecer o comércio nesse horário. Para que dar mais trabalho para o poder, para a segurança? Para quê? Esse é o pensamento bem prático dos sindicomerciários. Nós não estamos aqui para prejudicar ninguém. Nós não estamos aqui para acabar. O sindicato não quer que o Uruguaiana cresça. Não, pelo contrário. A gente pode voltar a falar isso aqui, sim, mas não é o momento. Estamos numa retomada do comércio. O comércio tem expectativas. Uma coisa é expectativa, outra coisa é a realidade. A realidade é caminhar a pé na rua. Essa é a realidade. E também traz problema para o empresário, porque no momento que um trabalhador sofre um acidente, é prejuízo para o empresário. É prejuízo. Então, acho que daqui a pouco a gente tem que pensar num pensamento mais amplo, sabe, de Uruguaiana. E fortalecer para depois a gente pensar Esse é o pensamento dos sindicomerciários. Tá bem? Quero agradecer aos vereadores, dizer que o sindicato fica muito honrado em ser ouvido, a categoria ser ouvida, é muito importante para nós. E a democracia é isso aí. É para que a gente possa vir colocar a nossa versão também aqui. Para que a gente seja visto. Nós não somos vistos, muitas vezes, não estou dizendo pelos vereadores, tá? Mas nós precisamos, a gente precisa colocar o ser humano ali. A gente precisa ser visto como a categoria comerciária. Aquele que vai lá no mercado comprar e tem uma caixa operadora. Aquela caixa operadora tem vida, ela tem família. Então, a gente tem que ver, ampliar nossos horizontes. A parte do sindicato seria isso aí. Tá bem?
Obrigado.
Agradeço.
Muito obrigado, senhora Janaína. Senhor João Batista, CDL. Suas considerações.
Eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer muito a oportunidade. Eu fui citado em algumas vezes e eu gostaria de colocar para os senhores que fui questionado a respeito de uma contrapartida no projeto Vem Viver Uruguaiana. Todas as contrapartidas do CDL dentro do projeto foram cumpridas. Inclusive as prestações de contas todas já passaram pelo Conselho Fiscal e foram entregues já para a Secretaria de Desenvolvimento. Também, ouvindo a Janaína, creio que um dos problemas básicos nossos é na questão da infraestrutura e também quem ficaria com uma criança tendo a sua mãe indo trabalhar à noite. Questão do transporte, da segurança, eu creio que são gargalos que nós temos que conseguir vencer. No entanto, como presidente do CDL, eu represento uma classe de empresários. Eu não vou fugir em nenhum minuto da minha gestão de defender as nossas posições. Nós temos convicções, mas nós temos, não somos intransigentes. Entendemos que podemos ter, num calendário, datas flexíveis, até as 24 horas. Eu creio que esse assunto ele não pode ser encerrado aqui. Mas, no entanto, o comércio uruguaiano, sem dúvida nenhuma, ele cresceu e cresceu muito. E o nobre vereador, Marcelo Lemos, ele tem muita razão de dizer que nós não podemos nos comparar com outras cidades. A régua aqui, ela cresceu, ela aumentou, a responsabilidade, inclusive, dos empresariados cresceu mais ainda. Nós temos hoje comércios abertos em Uruguaiana 24 horas. Nós temos o marketplace, temos o e-commerce, temos as maiores redes do mundo vendendo 24 horas aqui em Uruguaiana. E nós perdendo, e perdemos muitas receitas. E essas receitas todas são contabilizadas. Então, a nossa defesa é, sim, pela uma abertura do comércio, uma elasticidade maior do que temos hoje. Nós temos, e se fosse possível ao nobre vereador Clemente, nós temos um vídeo institucional que é dados e não é chute, são números que são números que vêm tanto dos free shops como da Receita Federal, são números que mostram que nós tivemos um crescimento exponencial depois que nós começamos, inclusive, o projeto Vem Viver Uruguaiana, e fazem com que, repito, empresários associados nossos nos procuraram com a intuição de poder ter um turno durante a madrugada. Esse é um fato. Eu não vou fugir desse fato. Agora, todas as questões estruturais que movem o município, eu creio que nós temos tanto a Secretaria do Desenvolvimento, Secretaria de Obras, de Planejamento, eu creio, temos a segurança, nós temos pessoas qualificadas para responder por essas áreas. A área de um representante, Paulo, como comerciante, sem dúvida nenhuma, é debater, é buscar para que ninguém perca, em absoluto, para que ninguém se torne escravo, mas também para que nós possamos ter uma livre liberdade econômica. A livre liberdade econômica, ela precisa ser, sim, praticada. Então, se os senhores me derem licença, nós temos um vídeo. Todos os dados que a gente apresenta aqui são dados verídicos, não são chutes. Não é uma quimera. são dados estatísticos, mas de pessoas que já compraram na nossa cidade. Então, e isso reforça muito a posição do CDL. Agora, nós somos diplomáticos, nós negociamos. Tudo na vida pode ser negociado. E por isso, eu vejo que tanto o síndico comerciário tem uma posição, e ela defende a posição, e nós, da CDL, defendemos a nossa, e eu creio que nós podemos muito bem, sim, sentar, conversar. Por quê? Nós queremos o bem comum. E qual é o bem comum? O desenvolvimento da nossa cidade. Conforme o dado de vendas, nós tivemos um acréscimo de 32% de pessoas que compravam no free shop, oriundos de outras cidades, nós passamos a 42%. Esses são dados que nós recebemos, compatíveis com a nossa proposta, que se nós tivermos um horário estendido, sem dúvida nenhuma, nós poderemos captar mais clientes e teremos, sim, mais gerações de emprego. É isso.
Presidente, tem uma pergunta ao presidente João. Uma pergunta? Posso?
Pois não.
Presidente, ali o senhor falou de 32% para 42%, mas na apresentação foi de 36% para 48%.
48%, isso.
Nós sabemos que aproximadamente 40% da população do Uruguaiana tem o registro de fora do Uruguai. Por exemplo, se nós olharmos essa mesa aqui, eu sei que o nosso major e nosso tenente-coronel tem o registro de fora da Uruguaiana. Acho que o vereador Irani também tem o registro de fora da Uruguaiana, se não me engano. Todos que não são nascidos aqui têm o registro de fora. Esses 36% a 48% é com base no quê?
Já
encerro.
Não, tudo bem, mas é que eu já lhe respondi ao senhor. Hoje de tarde o senhor está me fazendo a mesma pergunta.
Mas eu estou lhe perguntando oficialmente.
Então eu vou lhe responder. Quando você faz um cadastro no free shop para comprar, eles lhe perguntam, que cidade o senhor mora? Ora, eu moro em Uruguaiana. Isso é praxe. Agora,
não é de acordo com a RG.
Não, eles lhe colocam o endereço onde o senhor mora e lhe colocam o CPF e a carteira de identidade. Pelo menos comigo e com as pessoas que eu conheço, funciona dessa forma.
Então, por exemplo, assim, aquela pessoa que reside em Uruguaiana há 10 anos, 15 anos, não é a cidade do RG dela, é a cidade que ela fala, que é o feito no free shop, aí o cadastro.
Não, a pessoa quando vem comprar no free shop, ela faz um cadastro de onde ela mora. Entende? Ela faz um cadastro de onde ela mora. E quando ela fala e pergunta, onde que o senhor reside? Eu resido em Uruguaiana. Eu resido, por exemplo, em Pelotas, ou Santa Maria, ou Caxias.
É de acordo com a fala da pessoa, né? De acordo com o que está na identidade, então.
O número de CPF, sim. E a RG também.
O senhor pode disponibilizar esses dados à comissão depois?
Sim.
E outra coisa, esses 36% é das compras do próprio free shop. Então, os free shops vendiam 100%, 36% para residentes externos.
Sim.
E agora, nesse ano, subiu para 48% as vendas dos free shops.
O que eu passei para o senhor, inclusive quando eu conversei com o senhor hoje de tarde, esses são os dados que nós recebemos.
Podemos ter acesso a esses dados?
Mas claro.
Não estou duvidando, só para obviamente. Anexar ao trabalho
não,
dessa
até porque nós estamos. Não, vereador, até porque.
Vou solicitar o senhor que encaminhe a comissão de serviço o documento. O senhor está fazendo a manifestação.
E outra pergunta só, presidente. Não, mas é importante, vereador, a gente tirar todo o suco desse debate que é tão válido para o nosso município. Esses números, 2 milhões e 300 mil pessoas, 7 milhões de pessoas, esse é...
Visuais.
O alcance da reportagem.
Isso. Não, que visualizaram.
Que visualizaram a reportagem. Existe uma ideia do percentual que isso reflete a... Tipo, 7 milhões de pessoas visualizaram a reportagem. 0,12% através da reportagem tivemos, conhecem, existem mais estudos. Como é que o senhor chegou aos free shops do Uruguaiana? Existe esse estudo?
Sim.
E como é que as pessoas dizem o que nesse estudo?
As pessoas olham, por exemplo, esses estudos são feitos através de visualizações, deputado. Por exemplo, vem viver, por exemplo, o Grid Uruguaiana foram pessoas que olharam a reportagem e se identificaram. Tu clica e aí fica registrado que aquela pessoa olhou aquela reportagem.
Não, tudo bem, mas como é que a gente sabe o quanto está surgindo de efeito dessa reportagem no nosso comércio?
O efeito que nós estamos estimando é essa diferença que nós tínhamos
antes. 12%.
Para essa depois. Então, nós temos que entender também que nós pegamos os free shops de Uruguaiana, pegaram 2 anos de pandemia. Nós não tínhamos acesso a turismo, as pessoas não se locomoviam, não saíam das suas cidades, iam para outras. Nós tínhamos a questão da máscara, de todo o protocolo de segurança contra a Covid. E eu creio que esse dado, vereador, ele é importante porque o que ele esclarece? Ele esclarece uma retomada do desenvolvimento e faz crer que através desses dados nós possamos sim ter um incremento nas vendas, tanto da venda dos free shops como do comércio local.
Eu concordo com vocês, já vou encerrar aqui, a gente precisa exprimir o debate. Eu concordo com os senhores em relação à dinâmica, mas nós precisamos exprimir o debate. É que eu não entendo por que, por exemplo, se já existe a legislação que prevê das 7 às 22 e não é utilizada, aí nós vamos transformar em 24 horas. Ou seja, o limite da estrada é 200 por hora. Os carros andam a 50 por hora. E nós queremos aumentar o limite da estrada, não incentivar que o carro acelere. É incompreensível.
Mas... Eu respeito a opinião do vereador, mas eu entendo também, Janaína, que um investidor aqui em Uruguaiana, que já gastou em torno de 15 milhões, 20 milhões, construindo uma...
Quem?
Não, quanto custa para você construir uma loja hoje de free shop, com todas as garantias que você precisa dar? Hoje você arranca com 2 milhões de reais, dependendo do tamanho da empresa. Nós sabemos disso. Então, mas uma obra física hoje ela tem um custo muito elevado. Mas toda a questão de logística. Quem abre um free shop, ele não compra só aquela mercadoria que está colocada ali dentro. A mercadoria, você tem que pensar e planejar a curto, médio e longo prazo. O senhor é economista, o senhor sabe disso. Então, o que acontece? Nós temos que ter o quê? Nós temos que ter uma previsibilidade. Se uma empresa que faz um investimento desse local, ela tem hoje 10 horas por dia fechado o seu estabelecimento. Logo, se a empresa, falando como na área da economia, nobre vereador, se essa empresa ela ficar menos tempo fechado, ela vai recuperar o seu capital inicial em menos tempo.
Desde que haja demanda.
Ninguém abre um estabelecimento comercial se não tiver demanda. Eu não conheço nenhuma pessoa que vai abrir, vai comprar uma banquinha de pipoca se ele imagina que ele não vai ter demanda. E outra,
mas
só para
existe porque não se utiliza o horário das 7 às 22 atual.
Só para concluir, vereador, a gente pode ficar aqui até amanhã discutindo. A questão toda, vereador, é que nenhum empreendedor que eu conheço, e eu conheço uma grande parte dos empreendedores da nossa cidade e fora, nós tivemos o Roberto Argenta, que é dono da Calçados Beira Rio, esteve aqui em Uruguaiana. Ninguém, quando vai abrir um negócio, por menor que seja ou maior, ele tem uma expectativa que aquele negócio vai dar 100%. O que move o comerciante e o patrão é o quê? É uma esperança, é fé que aquilo que ele está fazendo está correto. Os empresários aqui de Uruguaiana que investiram nos free shops, eles investiram sabendo que eles tinham um risco. Todo comércio, nós temos risco. Foi o que nós conversamos hoje à tarde. Não existe nenhum negócio no mundo, nenhum, que você não tenha risco. Quem trabalha na agricultura e pecuária pode ter o problema sazonal da seca. Quem trabalha na área da infraestrutura pode faltar componentes. Quem trabalha, por exemplo, na área da metalmecânica, pode faltar o quê? Pode faltar o aço. Então, não existe nenhum negócio 100% seguro. O que o CDL trouxe, e eu agradeço muito, muito ao Delgado por ter recebido a nossa demanda, é que o CDL, como a maior representação da fronteira oeste na área comercial, e eu sou associado também aqui do Paulo, meu amigo, meu parceiro, nós trouxemos para a Câmara de Vereadores uma demanda. E essa demanda, respeitando muito a Janaína, respeitando muito cada um dos senhores, essa demanda, eu trouxe a minha demanda. Me falaram quando eu fui convidado para ser presidente do CDL, ia ser fácil. A primeira reunião que nós tivemos foi a criação do comitê de contingência, e nós tivemos que pedir o presidente Riado, mais o prefeito, nós tivemos que pedir para o comércio de Uruguaiana fechar durante 30 dias. Foi extremamente difícil. Depois nós tivemos que pedir no outro ano mais 20 dias. Eu sei muito bem, nós temos comerciantes aqui em Uruguaiana que quebraram, Janaína. Nós temos um estudo de quantas lojas estão com problemas. Por isso, quando nós temos uma gama de investidores que nos procuram, qual é a razão do representante? É buscar e levar para as autoridades, que são os senhores, ouvir tanto a classe laboral como a classe patronal. É isso que a gente está fazendo aqui. Não existe um jogo de ganha e perde. Não é um cabo de guerra para ver quem vai ganhar e vai perder. Como disse um senhor a respeito dos funcionários, claro que o nosso funcionário ele perdeu muito poder aquisitivo com toda essa política. Mas, no entanto, nós aqui vamos fazer o quê? Nós vamos apenas conseguir discutir sobre uma demanda do CDL. É isso.
Então, presidente, só para corroborar um pouquinho das suas palavras, só que a demanda não é infinita. Não, o jogo não é de ganho e perda, só que a demanda não é infinita.
Não, tá bem.
Existe uma disputa mercadológica significativa.
Tá bem.
E quanto mais tu tem oferta, tu tem que aumentar a demanda na proporção. Claro. Se tu não aumenta, alguém está perdendo. Existe a perda, sim. Se tu não aumenta a demanda na proporção da oferta, alguém perde. Tá bem. Só esse registro, obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. Nós vamos, na sequência, passar o Sindicato de Lojas.
Bem rapidinho, pessoal, sem demora, o Sindiloja Comércio Varejista de Uruguaiana, ele é a favor do desenvolvimento do comércio. O que vim para agregar vai ser bem aceito. Sem mais, e agradeço. Obrigado, uma bela discussão, presidente.
Obrigado. As considerações finais, o vereador Carlos Delgado.
Presidente José Clemente, demais vereadores, representantes de entidades aqui que se fazem presentes, quero agradecer a presença de todos vocês que contribuíram muito para a nossa audiência pública, todas as pessoas que participaram, estão nos ouvindo, seja presencialmente quanto na live até agora, neste momento. É fundamental esse debate, acredito que o Dr. Luciano foi muito feliz. Nós não estamos aqui tratando de ser favoráveis ou contrários ao projeto. E sim, como ficou claro no debate, temos algo em comum e algo contrário. Então, esse debate se dá justamente para compormos e buscarmos, sim, um melhor entendimento e avançarmos, porque eu tenho certeza que o objetivo do bem comum aqui é o que todos querem. Quero colocar algumas questões, vereador Clemente, questões de ordem, inclusive. O Paulo havia feito menção do regime de urgência do projeto, só que ele só não falou que em comum acordo com os vereadores dessa casa, no final do ano, foi retirado o regime de urgência pelo líder da bancada. Inclusive, recebi ligação da Janaína e do presidente, na época, do Sindilojas, o senhor Riad Baracate, no qual solicitaram mais tempo para discutirmos este projeto. Então, o projeto foi protocolado nesta casa em dezembro de 2021. Então, não foi assodado. Nós estamos há 4 meses de dezembro, e eu não recebi nenhuma visita no meu gabinete de nenhuma entidade de lá para cá. É importante a gente colocar isso também. E, em fevereiro, quando retomamos esses trabalhos, presidente Clemente, na primeira reunião das comissões, no qual foi distribuído este projeto nas comissões, nós conversamos e eu lhe coloquei que iríamos, sim, fazermos uma audiência pública na Comissão de Serviços Municipais, justamente porque, como foi colocado também pelo Dr. Luciano, este projeto não traz nenhuma ilegalidade. Então, passamos na Comissão de Constituição e Justiça. Esse projeto não gera nenhuma despesa. Foi aprovado dessa maneira na Comissão de Finanças. E agora, corretamente e democraticamente,
conforme combinado lá em fevereiro, ao chegar na Comissão de Serviços Municipais, o vereador Clemente prontamente provocou este debate na Câmara de Vereadores, que é o local correto. É importante colocar também que há muita discussão, muita cortina de fumaça por trás de tudo isso. Eu achei importante, sim, a manifestação do vereador de Santa Maria, que não é Santa Maria, não é Santa Maria, aqui é Uruguaiana. Mas lá foi aprovado, e lá, inclusive, saiu semana passada, no Diário de Santa Maria, uma matéria de uma padaria que abriu, primeira padaria que abriu 24 horas, e numa noite, no final de semana, teve 200 clientes comprando naquele local. Se vai funcionar em Uruguaiana, não sei. A gente não tem bola de cristal. Eu não sei se vai dar certo. O que nós temos aqui hoje é uma demanda provocada por uma entidade que representa os empresários, no qual foi provocada porque deve ter gente, empresários interessados em estender este horário. E quando a gente fala em estender, eu acho que o vereador de Santa Maria foi muito feliz, não se trata de abrir 24 horas. Mas se hoje tu está impedido de abrir após as 22, se tu quiser ficar até as 23, à meia-noite, à uma da manhã, quem deve regular o negócio do empreendedor não é o Estado. É o empreendedor que paga imposto. Ele tem que saber, no final do mês, como é que vai se dar a sua conta. E se é aprovada esta lei, não vai ser aberto no outro dia, mas haverá previsão, a autorização e não a imposição de uma abertura. Se vai haver alguém que queira abrir, não sei. Tomara que tenha. Hoje nós temos dados, vereador Marcelo. Hoje, Uruguaiana é a maior entrada de estrangeiros terrestres no Brasil. Sim. E sempre ouvimos o quê? Essas pessoas passam por Uruguaiana e ninguém consome aqui. Daqui a pouco, é um nicho a mais, como o senhor disse, para nós não ficarmos dividindo entre os mesmos locais. Daqui a pouco há um nicho de mercado que possa ser explorado, não sei. Não compete a mim dizer quem vai abrir e quem não vai abrir. O que compete a nós é debatermos a liberdade de empreender, de quem gera emprego, gera renda e tem o ônus e o bônus de empreender no município. Então, acredito que poderão haver novos debates, acredito que podemos haver novos momentos de composição, mas acredito que hoje foi muito salutar e importante tratarmos desse assunto de uma maneira ampla, democrática e respeitosa. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Carlos Delgado. Vereadora Zuma Ancinello.
Muito boa noite mais uma vez, presidente desta comissão, vereador Clemente, nobres vereadores, autoridades, secretário de governo, Paulo Fossari. Faço neste momento, secretário, as suas palavras, que devemos esse projeto, para que todos saibam, ele se encontra nas comissões, eles estão sendo analisados, né, pelas comissões, e esse debate é muito importante. Janaína, foi muito importante te ouvir, as tuas colocações foram muito ponderadas. Eu digo também que os estudos estão sendo feitos, né, nas comissões. Quanto ao projeto, há uma possibilidade, Janaína, e os amigos que nos acompanham pela live, da liberação de horários. Até o momento está fixado até as 22 horas. Nós sabemos que nós temos um grande índice de desemprego em nossa cidade e que as pessoas que estão empregadas pela lei, né, o artigo 58 da CLT, diz que o empregado pode fazer 8 horas por dia. E no máximo 2 horas a mais de extras. Então, será que não seria a possibilidade de abrirmos portas para as pessoas que todos os dias batem no nosso... Nós temos muitos pedidos de emprego, nós temos muitas pessoas desesperadas por trabalhar. Eu lembro-me que em 2020 o comércio veio para as portas da Câmara pedir, por favor, para abrir as portas e poder trabalhar. Quando nós passávamos, vereador Carlos Delgado, pelo aquele momento terrível de pandemia, e aquilo, eu acredito que afetou muito o nosso comércio, os trabalhadores, muitos não poderiam sair de casa. Hoje nós temos 33 milhões de pessoas que trabalham no informal, elas não têm suas carteiras assinadas, e essas pessoas ficaram impossibilitadas de ir para as ruas vender ali o seu pastel, o seu docinho, graças a Deus que hoje está quase normalizado, né? A situação das pessoas de saírem, de irem trabalhar. Eu deixo aqui o meu respeito à classe comercial, a ti, às autoridades que se manifestaram. Aqui é o debate, aqui é a democracia, e aqui existe muito respeito dentro dessa casa. Eu quero cumprimentar o vereador Clemente pela condução dos trabalhos e a todos que se manifestaram. Eu acho que nós temos o direito de expor, como todos aqui. Teve a participação do escritor Paulo Ricardo. Eu tenho tremenda admiração por ti, Paulo, mas eu tenho que ser sincera, eu acho que tu te cedeu um pouquinho quando tu falaste que os vereadores teriam que vir trabalhar à noite aqui. Vereador, eu mesma, eu não tenho horário. Eu não tenho. Muitas vezes eu sou até cobrada da minha família, porque nós não temos horário. Nós, por exemplo, agora são 9, eu estou desde manhã, fui em casa, almocei e voltei. Nós temos obrigações com a nossa comunidade, né? Então eu deixo aqui as palavras do secretário de governo, Paulo Fossari. Que se tivermos que adaptar o projeto, vamos. Se tivermos que emendar, vamos fazer. Mas eu sou a favor do crescimento de Uruguaiana. Por favor, não vamos impedir isso. Vamos somar, vamos nos unir. Eu acredito que todos, tanto o empresário como o trabalhador, ele tem que ter oportunidade, sim. Todos têm que ter uma oportunidade. Muito obrigada, eu espero ter me feito entender a todos que estão aqui presentes e tenho imenso respeito por todos vocês. E vocês são sempre muito bem-vindos e ainda deixo, vereador Clemente, a nossa comissão, a Comissão de Serviços Municipais, à disposição dos senhores. Obrigada.
Muito obrigado, vereadora Zuma. Com a palavra o vereador Egídio Carvalho.
Bem, muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo pela iniciativa dessa audiência pública e dizer da importância da aprovação ou não desse projeto de lei e que vai passar por todas as comissões ainda. Temos exatamente, e depois ele virá a plenário. Mas estamos falando tanto em democracia, só que a figura principal de toda essa discussão é aquele que está fora do mercado de trabalho, que não está sendo ouvido. Não houve manifestação e peço, presidente Clemente, de que quando esse projeto estiver nas comissões, que sejam solicitadas a presença, de repente, do diretor do FGTACINE, para que venha falar de desemprego. Por quê? Se alguém aqui tivesse desempregado, estaria dizendo não? Então, é muito fácil dizer não quando se tem um emprego garantido. Agora, vamos ouvir aqueles que estão fora do mercado de trabalho, que não têm como sustentar suas famílias, que estão desesperados, como disse a vereadora Zuma, que recorre aos gabinetes todos os dias. Então, temos que pensar nessas pessoas também, porque todos os meses estarmos com o nosso saláriozinho garantido na conta, fica muito fácil dizer não. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, presidente. Antes de eu fazer o encerramento, eu apenas vou dar um minuto para a senhora Janaína, que havia pedido ali.
Agradeço aí ao presidente pela abertura. Como eu fui citada, né, agradeço. por terem citado a minha presença e as minhas colocações. Eu só gostaria de dizer que como é bom a democracia realmente, para que a gente possa equilibrar o debate, né? Então, muitos pontos positivos, muitas ponderações positivas, né, baseados em expectativas, não na nossa realidade que nós estamos aqui. Então, a nossa realidade é uma coisa, a expectativa é outra. A realidade é que, estruturalmente, a cidade não está preparada para 24 horas. Não tem estrutura e não tem demanda. Essa é a realidade. A expectativa é a questão de se fazer a lei e se aguardar e ver se vai dar certo ou não. Enquanto isso, experiências, né, expectativas, palavras ao vento. Acho que a gente, é o que eu coloco aqui, o que nós temos hoje? Às 7 às 22, horário flexível, pode-se trabalhar. Se quer além disso. Responsabilidade é que vai ter que ser a palavra daqui para frente, se for aprovado essa lei. Só isso. Vamos, a questão nossa aqui é a responsabilidade mesmo. A gente tem uma atitude, a gente tem as consequências, né? Boas, ruins. Quiçá sejam a partir das colocações dos nobres vereadores, que seja para o melhor do Uruguaiana. Quiçá. Se for para ser, será. Agora, sindicato continua no não, não aceita, categoria exposta, categoria em risco, o sindicato segue e vai se manter firme. E vai, consequentemente, sempre estar atento às questões da categoria, sim. É o nosso papel. E ferrenhamente. Seria isso aí. Muito boa noite.
Muito obrigado, senhora Janaína. Nós queremos aqui fazer um registro de que estamos aqui discutindo com a categoria, com os interessados do povo, que se fizeram presentes nessa audiência pública, com os setores responsáveis da sociedade constituídos, sejam do Estado, sejam dos segmentos privados. Nós estamos aqui há 3 horas e 10 minutos cumprindo o papel democrático desta casa. Nós não nos ausentamos, nós não nos furtamos de nenhum momento de debate e de construção, seja ela qual for. É 21 horas e 40 minutos. Nós estamos aqui desde as 18h30 falando deste tema de muita importância. Nós temos um severo compromisso, não somente com o setor, com os trabalhadores, mas com toda a comunidade de Uruguaiana. Tá? Agradecer aos servidores municipais do Poder Legislativo que estão aqui conosco até esta hora como trabalhadores que são e também estão aqui cumprindo o seu papel. Muito bem apresentados os pontos de vista na minha avaliação, quando o Poder Executivo inclusive diz de que dentro do debate da construção podem ser encaminhadas algumas sugestões e de entendimento, sim, do governo municipal de fazer qualquer ajuste que seja necessário, ou até mesmo, quem sabe, discutir melhor a proposta. E nós, reitero, com o compromisso que temos aqui no Poder Legislativo, quando nós propusemos essa audiência pública pela Comissão de Serviços Municipais, a qual eu presido e os demais membros estão comigo, é exatamente fazer com que a sociedade participe desses debates, que tenha conhecimento, que nós possamos ouvir os segmentos, todos eles, que aqui estão envolvidos. Vi várias manifestações pelas redes sociais, todas elas também democráticas. Lamento que um cidadão de não boa índole tenha feito uma manifestação referente à minha pessoa sem conotação nenhuma com o trabalho que está sendo feito, até porque a gente, eu estou vereador, eu sou policial militar mesmo na reserva, e a gente tem facilidade de conhecer quem são as pessoas. Então, lamento o posicionamento que possam ler, inclusive, mas eu vou responsabilizar ele pelo que ele disse ali. Ele usou meu nome. Eu estou aqui conduzindo os trabalhos como vereador desta comissão. E nós, como disse, não vamos nos ausentar de nenhum debate. Então, são 21 horas e 40 minutos. Quero encerrar dizendo o seguinte.
homem comum. Sou um homem comum de carne e de memória, de ossos e esquecimento. Ando a pé, de ônibus, de táxi, de avião, e a vida sopra dentro de mim pânica, feito a chama de um maçarico, e pode subitamente cessar. Sou como você, feito de coisas lembradas e esquecidas, rostos e mãos. O guarda-sol vermelho ao meio-dia, impostos bons, defuntas alegrias, flores. Ferreira Guilar. Invocando o nome de Deus, damos por encerrada a presente sessão da Comissão de Serviços Municipais em Uruguaiana. Boa noite.